Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então iniciar mais uma audição no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tanques. Hoje temos connosco o Sr. Major-General Manuel Lopes Nunes do Reis, a quem quero agradecer em nome da Comissão a disponibilidade para estar hoje nesta audição. O Sr. General informou-me que, antes de se iniciarem as inquirições dos diversos grupos parlamentares, faria uma brevíssima intervenção. Como sabem, Sras. e Srs. Deputados, na sequência do que ficou regimentalmente acordado, hoje incumbirá ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos, iniciar a inquirição, mas antes de lhe dar a palavra, dava então, renovando os meus...
O outro.
E, portanto... Se o Sr. Deputado Alexandre Simões permitir, dava então a palavra ao Sr. Major-General Manuel Lopes Nunes do Reis. Faça favor, Sr. General.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Excelências, aproveito esta oportunidade para apresentar a Vossas Excelências os meus cumprimentos e expressar ainda toda a minha disponibilidade para procurar esclarecer, na medida dos meus conhecimentos, as questões que me colocarem. Da leitura do ofício número 8 da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material bélico ocorrido em Tanques de 8 de fevereiro de 2019, constata-se que sou convocado a esta comissão como Inspetor-Geral do Exército. Gostaria de precisar que, neste momento, desempenho funções na Direção de Formação do Comando Pessoal do Exército desde 4 de dezembro de 2017. Contudo, importa referir que, de facto, exerci funções de Inspetor-Geral do Exército de 29 de abril de 2016 a 3 de dezembro de 2017, período no qual ocorreram os acontecimentos agora em análise. A finalizar, para reiterar toda a minha disponibilidade a esta Comissão e a Vossas Excelências, e muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. General. Dava então, nos termos que há pouco referi, a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem 8 minutos para à sua disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Major-General Manuel Nunes dos Reis. Esta audição é no seguimento de muitas outras que esta Comissão de Inquérito tem feito. Não foi o Bloco de Esquerda que requeriu a audição do Sr. General, mas, enfim, os grupos parlamentares fazem os requerimentos, pois é assumido por toda a Comissão, com certeza, e aqui estamos para apurar as consequências e as responsabilidades políticas dos acontecimentos que ocorreram em Tancos. Sr. General, já disse que, na altura dos acontecimentos, portanto, o Sr. General era inspetor do Exército, na altura. Portanto, 9 de abril de 2016, segundo tomei nota, a 3 de dezembro de 2017, foi isso que o Sr. General disse?
Sim, 29 de abril a 3 de dezembro de 2017.
Muito bem. Quando se deu o assalto, portanto, o Sr. General... De facto, era inspetor. Como é que soube do assalto, dos acontecimentos?
Eu soube na manhã de dia 29, no dia dos comandos.
Muito obrigado. Considera que o Exército, e neste caso também as Forças Armadas, com estes acontecimentos, foram atingidos na sua credibilidade, e se alguma vez... esteve em causa a segurança do país, fruto desses acontecimentos.
Que afetou, de certo modo, o prestígio que tínhamos como Exército e Forças Armadas, seguramente porque um ato desta natureza não é um ato ligeiro. Quanto à credibilidade, nos teatros temos provado se somos credíveis ou não.
Muito obrigado. No âmbito desses acontecimentos, foram exonerados 5 mandantes pelo anterior chefe de Estado-Maior General do Exército. Considerou que foi uma decisão acertada ou não, e se sentiu, se teve conhecimento, se lhe chegaram essas manifestações, de situações de injustiça ou descontentamento ou de mal-estar no seio do Exército, fruto das decisões do Sr. General Revisco Duarte.
Uma decisão de comando é sempre solitária, mesmo que bem apoiada pelo seu Estado-Maior. As responsabilidades da decisão cabem ao chefe, seja qual for as circunstâncias. Coisa diferente é se a pessoa, neste caso, foi exonerada, se no íntimo sente que foi feita foi cometido algum erro de avaliação. Mas esse é um aspecto que, em termos de hierarquia e cumprimento das ordens, estes estados de alma não podem passar. Chefe decidiu, missão é para cumprir.
Muito obrigado. Um comandante, um general, que também aqui esteve, disse o seguinte: a gestão político-militar subsequente a Tancos foi desastrosa. O senhor general concorda com esta afirmação?
A minha especialidade não é análise política. Cabe a outras entidades a fazer essa avaliação.
Considera que há haver responsáveis, e com certeza que os há, que são responsabilidades exclusivamente militares ou políticas, ou têm as duas vertentes, militares e políticas?
Relativamente às responsabilidades do ato em si, ainda penso que ainda não foi descoberto ou comunicado quem seriam efetivamente os responsáveis. Nem sequer foram o julgamento. Portanto, sobre esse prisma, não posso dizer quem são os responsáveis.
Muito obrigado. Já tivemos aqui alguns senhores oficiais que referiram que as responsabilidades, além de militares, também eram políticas, mas, claro, isso depende das considerações de cada um e das análises de cada um. Muito obrigado pela resposta. Quando aconteceu o reaparecimento das armas na Chamusca, considera que isso foi um ato de encenação ou foi um ato normal de reaparecimento das armas nessa altura?
Quando tive conhecimento do reaparecimento das armas, fiquei espantado, mas contente. Foi retirado do circuito, não sabíamos qual era, material que, mal emprego, poderia causar danos. Só isso.
Também, muito obrigado. Também veio a público que teria havido uma espécie de competição de polícias, nomeadamente entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. O Sr. General tem o mesmo entendimento daquilo que foi relatado, que veio a público, sobre isto?
Relativamente com os outros órgãos, e polícias e órgãos de segurança, eu só posso falar do que tem contacto direto. Na cidade onde eu estou colocado, as relações são excelentes. Temos iniciativas, comandantes da polícia, da GNR, da Polícia Judiciária, assistem aos eventos, estamos convidados, temos uma ótima relação. Quando precisamos de ajuda, nomeadamente da PSP ou da Guarda, que é o que trabalhamos normalmente, nunca faltou, estiveram sempre prontos, cumpriram sempre muito bem. Se há alguma rivalidade, não é seguramente entre, ou pelo menos aqueles que eu conheço. Portanto, pode haver, se isso é.
Muito obrigado. No seu entendimento, justifica-se a existência da Polícia Judiciária Militar, considerando que temos a Polícia Judiciária?
No meu entendimento, a Polícia Judiciária Militar faz falta.
Muito obrigado. também de acordo com, enfim, aquilo que foram dizendo aqui os comandantes e de acordo com a documentação que esta comissão de inquérito foi recebendo, foi dito que, chegou-se a essa conclusão, que as rondas eram feitas, às pernações de tanques, eram feitas por 8 militares. Quando o Sr. General assumiu as funções de inspetor, era assim que isto se fazia, portanto, 8 militares que rodavam, portanto, provenientes de 4 unidades militares e que faziam segurança aos pés nacionais de tanques. Confirma que era assim?
Dos relatórios que eu tive a oportunidade de ler e de intervenções, só posso dizer o que está lá escrito, que eram efetivamente nomeados, escalados, todos os dias, 8 militares, um sargento, um cabo e 6 praças.
Muito obrigado. Considera normal haver um espaço de tempo entre as rondas de 20 horas?
Não.
E qual teria sido a razão, no seu entendimento, para o facto de, pelo menos uma vez, segundo também aqui foi, segundo se concluiu e foi dito, ter havido uma distância tão grande em termos temporais entre uma ronda e outra de 20 horas? O que é que teria acontecido no entendimento do Sr. General?
Não gostaria de elaborar sobre fatos que desconheço, mas 20 horas é muito tempo para quem tem que fazer uma guarda de 24 com rondas.
Muito obrigado. Também, enfim, chegou-se a uma conclusão que todo o sistema dos palhões, o sistema de videovigilância, os sensores, sistema de para-raios, sistema de comunicações, tinha várias lacunas, tinha várias deficiências, mas há aqui um comandante que, não obstante o sistema de videovigilância estar inoperacional, obsoleto, enfim, os militares que estavam de serviço colocavam todos os dias uma cassete de videovigilância. O Sr. General considera que isto é aceitável, que é normal? Por que razão é que se colocava essa cassete, sabendo-se que o sistema não funcionava?
Não estou na cabeça de quem, sabendo que a cassete não funcionava, colocava. Pode haver uma série de razões e as pessoas que faziam é que poderão explicar. No mínimo, penso eu, poderia haver a iniciativa de relatar na parte que corresponde no relatório que efetivamente o sistema não funcionava e que retirar a cassete era um item que devia ser retirado das NEPs que estavam em vigor, por exemplo. Ou então sugerir mesmo a alteração da NEP onde essa parte estava incluída.
Portanto, conclui-se que os militares cumpriu integralmente tudo aquilo que, enfim, estava plasmado na NEP, mesmo sabendo-se que o sistema não funcionava, estava obsoleto, portanto, faziam isso diariamente e não questionavam os superiores para o facto do sistema não funcionar, tendo em conta que, enfim, aquilo não resultaria, daria nada. Se o sistema estava inoperacional, naturalmente a cassete não funcionava. Portanto, não há alterações, enfim, relativamente a essas matérias que possam traduzir um sistema, enfim, mais adequado e mais rigoroso, tendo em conta aquilo que existia no momento concreto dessas situações?
O Sr. Deputado é que tirou essa conclusão, porque eu, com rondas com espaço de favoridade de 20 horas, significa nem cumpriam, não cumpriam tudo o que estava nas NEPs.
Muito obrigado. Portanto, Sr. General, como disse, o sistema de facto estava inoperacional, obsoleto, desde longa data, 2006, 2007, 2012, 2013. O Sr. General, quando assumiu as funções de inspeção, tomou conhecimento de todas essas lacunas e deficiências existentes nos paióis nacionais de tanques?
Sr. Deputado, Gostaria de esclarecer mais alguns pormenores relativamente como é que funcionava e que se passou com a Inspeção Geral do Exército, para dar uma resposta com mais esclarecedora. Ainda antes de eu tomar posse, numas contas que se fizeram, calculava-se que, em termos de quadro orgânico pessoal, deveríamos ter 132 quadros, podendo dar origem a 76 inspeções gerais ordinárias, 56 inspeções operacionais e depois o número interminado de inspeções técnicas e o número limitado de inspeções de programas, processos, programas e sistemas. Isto quer dizer que, com a alteração, com a reestruturação de 2015, salvo erro, é de 2015, as competências que existiam a nível de fiscalização, de controle dos diversos OCADs, dos diversos comandos funcionais, a saber, o comando da logística, o comando operacional, o comando das forças terrestres e o comando pessoal, passaram a ser todas da competência da Inspeção Geral do Exército. Portanto, com o ritmo que se estava a fazer, porque antes não justificava um número tão elevado de inspeções por parte da Inspeção Geral do Exército, empenhar mais forças, porque todos os outros ramos, todos os outros OCADs faziam inspeções, ao ritmo a que estava, a manter-se o ritmo que estava anteriormente, teríamos qualquer coisa como 7 anos para dar uma volta completa. Foi decidido acelerar o processo e quem decidiu e impulsionou essa fase foi o Sr. General Rovisco Duarte, na altura Inspetor-Geral do Exército, de forma a que conseguíssemos, no prazo normal de um comando de uma unidade, que ronda entre os 2 e os 3 anos, essa unidade fosse pelo menos sujeita a uma ação inspectiva, ou mais. E, portanto, o planeamento das inspeções estava dependente de vários fatores, um dos quais era rapidamente tentar pôr uma grelha em todas as unidades, estabelecimentos e órgãos que fossem mais prementes. O Inspetor-Geral do Exército, nas suas funções, não sabe de cor o que se passa em cada uma dos 132 quadros orgânicos. É difícil. O que fazia, o que era a prática normal do inspetor, e eu fazia, na sequência do que camaradas anteriores, antecessores faziam, acompanhava sempre no primeiro, pelo menos no primeiro, sempre possível, porque isto não há certezas e havia por vezes coincidências por questões de calendário, o início da inspeção. Portanto, eu acompanhava a inspeção à unidade, havia o briefing normal feito pelo comandante da unidade, as equipas iniciavam o seu trabalho e eu demorava-me normalmente um dia nas inspeções gerais ordinárias, nas operacionais. A situação era diferente, dependia da natureza da inspeção operacional, nomeadamente aquelas que eram destinadas a serem projetadas, e retirava-me, e o chefe de equipa, que era um seu coronel com os especialistas ou os peritos nas diversas áreas, executava uma série de ações que culminavam depois para a elaboração de um relatório que a CIA era-me presente, eu emitia um parecer que depois levava a despacho ao Sr. General-Chefe. Portanto, é assim.
Muito obrigado. Voltando à mesma questão que coloquei anteriormente, voltava a formular a mesma pergunta. Se o Sr. General, quando assumiu as funções, ou mesmo antes, noutras funções, se tomou conhecimento do sistema dos países nacionais de tanques, da degradação em que se encontrava, da situação de não funcionamento do sistema de videovigilância, naturalmente tinha conhecimento.
Tinha conhecimento? Perdão. tinha conhecimento e tinha, e o escalão superior tinha conhecimento. E tanto é isto, tanto é um facto, que dá-se início a uma inspeção de processos, programas e sistemas sobre a vigilância, o nome exato posso procurar, mas isto está expresso até num documento que é distribuído, que foi despachado aí já com o nosso general-chefe, já como general-chefe, portanto, sobre todo o sistema de vigilância do Exército. E em 2016, em novembro, em consequência desse processo de inspeção, desse IPPS aos sistemas de vigilância e controlo, acontece até uma reunião em que há uma visita a Tancos, e é uma reunião que já não é no âmbito da Inspeção Geral do Exército, porque são as entidades responsáveis pela condução de todas as obras respeitantes a este sistema em Tancos. Há uma diretiva também, penso que em dezembro, do general-chefe, a determinar uma série de orientações que são cumpridas e que, portanto, a partir daí começa a desenvolver todo esse processo. Portanto, toda digamos, a estrutura que a quem competia decidia tinha conhecimento que havia problemas e que estava e havia efetivamente ações de comando e intenções de, no tempo, penso eu, que fosse possível, corrigir essas deficiências, insuficiências, degradações que tivessem ocorrido nos equipamentos, nas infraestruturas, etc. Isso está, os documentos estão publicados, penso que os senhores deputados terão isso, e, portanto, comprova que, efetivamente, havia uma preocupação e havia uma intenção de resolver ou tentar resolver, ainda que de uma forma faseada, este problema que constituía não só os piores tanques, portanto, havia mais infraestruturas com problemas, nomeadamente na área da videovigilância, mas isso abstenho-me de referir quais são.
Muito obrigado. Muito obrigado. Com efeito, temos conhecimento e tivemos acesso a vários relatórios, portanto, há os PIOs nacionais de tanques, de unidades, e também reportando estas situações ao Comando das Forças Terrestres, em 2015, 2013, 2014, 2015, 2016, a relatar todas essas deficiências e lacunas para os comandos superiores, hierárquicos superiores, mas, curiosamente, pelos vistos, não percebeu a prioridade da parte dos responsáveis, de acordo com aquilo que era reportado. Também sabemos que nos últimos anos houve vários cortes no âmbito da defesa e até cativações, 2012, 2013, no âmbito da reforma 2020. Senhor General, acha que os investimentos e as despesas no âmbito da defesa eram prioritariamente orientados para a componente operacional ou para a componente fixa, isto é, componente operacional, missões externas, no âmbito da NATO e de outras forças, e as estruturas físicas, nomeadamente como os PIOs de saída de tanques, eram relegados para segundo plano. Seria assim, efetivamente, tendo em conta os recursos disponíveis e existentes no âmbito do Ministério da Defesa?
Sr. Deputado, nós, os militares, cumprimos as decisões que são, e é assim que está determinado, e é o que fazemos, pelo poder político. Se as intervenções no exterior são decididas, é para serem cumpridas. Se eu vou colocar um homem que seja em risco de vida no desempenho de uma missão operacional, e eu não me esqueço sempre de referir que algumas das missões que temos ido, aliás todas, mas já algumas, as patrulhas, por exemplo, que faziam foram sempre patrulhas de combate, e algumas com contacto, portanto, eu tenho que dar as melhores condições de treino, de equipamento, de instalações, de armamento, de evacuação sanitária, de tratamento, porque são esses que estão no fim da navalha, são esses que estão na linha do fogo. E eu não gostaria que fosse ao contrário, que um filho meu fosse enviado uma missão que não tivesse todas estas condições, o treino, o equipamento, o material, etc., e eu tivesse essas condições em minha casa. Preferiu dormir numa tenda do que o militar em combate, faltar-lhe as munições, faltar-lhe o equipamento, faltar-lhe a bolsa de primeiros socorros, faltar-lhe tudo o que ele precisa para combater. Eu, a minha obrigação é dar-lhe tudo o que eu posso. Nem que tenhamos que apertar o cinto.
Muito obrigado, já não tenho mais tempo. Muito obrigado, Sr. General.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. General. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, através do Sr. Deputado António Gás Monteiro. Faça-vos, Sr. Deputado, os mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Major General. Queria, em nome do CDS, saudá-lo. Agradecer a disponibilidade em prestar os esclarecimentos. E queria começar por pedir que fizesse aqui um tira-teimas. Nós temos documentação escrita que nos diz que não foi feita inspeção ordinária aos paióis nacionais de tanques, nem em 2012, quando foram identificados os problemas de segurança física, de segurança de material de guerra, nem em 2016, que nos diz que na inspeção que foi feita à Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, de 2016, se circunscreveu a Benavente. Ontem, o seu assessor na inspeção geral, João Fonseca, disse-nos que teria havido, ele pelo menos lembrava-se de ter ido a Santa Margarida. Afinal, houve ou não houve inspeção ordinária aos paióis nacionais de tanques?
O Sr. Major General Fonseca lembra-se de ter ido a Santa Margarida, eu também, porque eu estava ao lado dele. Portanto, para concretizar, éramos ambos coronéis. E foi naquele período, um pouco antes, isto foi em novembro, fizemos vários coronéis e várias equipas, inspeções a todas as arrecadações de material de guerra, paióis e paiolins das unidades. Portanto, vimos já... São as recordações a mais, como devem calcular, para ver, portanto, tudo de seguida, era tempo do mesmo... Mas, de qualquer maneira, foi cumprido e nós fomos a Santa Margarida. E a Santa Margarida tem uma característica diferente, que eu penso que já foi aqui explanado por diversas vezes, é que o paiol de Santa Margarida é da Brigada Mecanizada. Não é um paiol regimental, porque é de uma brigada, e o escalão é diferente, mas... É um paiol regimental para apoio ao campo. Foi assim que foi concebido inicialmente, embora tenham valências que depois foram aproveitadas até agora, para concretizar isso. Não tenho informação de que... Eu lembro-me de haver, nessa altura, também uma equipa que foi a tanques, mas presumo que foi ao Regimento de Engenharia 1 e que terá visto o paiol, ou os paiolins, ou arrecadações de material de guerra de tanques. Daí a ideia de que teriam visto o complexo todo, que são aqueles paióis, mas penso que não terão, que não terá sido isso o caso. Terão visto, eventualmente, o que correspondia, que era a missão, que era ver... fazer a inspeção à arrecadação de material de guerra da unidade e respectivos paióis ou paiolins, se estiverem. Não é?
Portanto, Sr. General, se foram a tanques, foram visitar os paiolins 14 e 15 do Regimento de Engenharia 1, que foram, aliás, aqueles que foram assaltados. Quando muito terão sido esses, é isso?
Quando muito terão sido esses, agora não posso precisar, já fui a tanques, também não existe algum paiol mais pequeno dentro do interior do regimento, porque não conheço sinceramente, ou algum paiolinho, por causa é um momento antes das instruções estarem lá os artefatos que vão ser utilizados, mas não posso garantir, só o comandante é que poderia dar essa informação neste momento.
Passando a uma outra questão, foi determinada uma inspeção técnica extraordinária pelo Sr. General Luís Duarte ao Sr. Inspetor-Geral do Exército. Foi-lhe fixado que objetivos e que prazo para essa inspeção?
A determinação diz que é para fazer uma inspeção de segurança ao... Penso eu, posso. De segurança ao paiol de tanques e outra a Santa Margarida, mas noutro contexto. E foi efetivamente isso que fizemos. Nomeei um coronel-chefe de equipa que foi com uma equipa normal para fazer essa inspeção de segurança. Tenho ideia que levava um estrelista, portanto, um militar de engenharia, outro de serviço de material, outro do CFT das operações e outro do CSME da segurança. Foi feita essa inspeção. A intenção era sermos o mais rápido possível nestas coisas. Por exemplo, tivemos que aguardar um pouco, já não posso precisar, porque sabíamos... Perdão. Porque sabíamos que ainda havia... A polícia judiciária, já não sei se a polícia judiciária militar, se a polícia judiciária, o que seja, não tenho ideia de quem é que estaria, porque nem sequer nos cruzamos no paiol, portanto, nas instalações, né? Só fomos um pouco, uns dias depois, pensei que foi a 6 de julho que fomos aos paióis para fazer essa inspeção. E logo foi possível, logo tivemos os dados e que foram trabalhados, foi elaborado um relatório, porque dali era necessário também tirar o relatório de segurança. Também não nos reportámos só à segurança física, já tínhamos especialistas em todas as áreas. A segurança incluímos também áreas como mais referentes ao que se chama comumente como safety e outros aspectos. E produzimos um relatório dentro daquele prazo que, penso eu, abordava os aspectos principais ou recolocava ou salientava alguns aspectos que foram detectados naquela altura. E, portanto, é o que lhe posso dizer. E, exatamente, qualquer um de nós teria sempre a trabalhar a desenvolver o máximo que pudéssemos, porque era um assunto também que... Era, tínhamos a intenção de tentar perceber o que era e também retirar dali informações que nos pudessem auxiliar depois também a melhorar a questão da segurança dos outros paióis, também temos, de outras arrecadações e outras instalações militares.
Senhor Inspetor-Geral, quem é que fixou então o prazo de 2 semanas, de 15 dias, pode-me dizer?
Eu não me recordo de terem fixado um prazo. Agora, eu seguramente logo tivesse... Eu, enquanto Inspetor-Geral do Exército, no dia que me entregavam um relatório, a maior parte dos relatórios em que eu tenho o meu parecer foram despachados pelo General-Chefe, no mesmo dia ou no dia a seguir. Logo que eu... relatórios de todas as inspeções, não necessariamente desta, logo que eu tinha na minha posse um relatório, nesse dia, e o Sr. General-Chefe, sempre que eu pedi, recebeu-me, salvo uma outra exceção, passou para o dia seguinte ou assim, despachava os relatórios. Portanto, o nosso General-Chefe tinha passado pela inspeção, tinha uma preocupação em conhecimento e cada vez que eu solicitava uma audiência para fazer um despacho de um relatório, eu nem acumulava relatórios, quer dizer, excepcionalmente, só se o General-Chefe tivesse de visita e por acaso coincidisse uma série de relatórios, eu era despacho imediato ou no dia seguinte. Mas... por vezes, quando vinha de inspeções, estava a informar o general-chefe do que é que tinha, logo um primeiro relatório, mesmo ao telefone, do que é que tinha encontrado e o que é que na inspeção. Portanto, eu fazia isso com o meu general-chefe, que era a minha obrigação. Pronto, é só isso. Não sei o que é que ia dizer mais.
Sr. General, conhece o processo de averiguações à Unidade de Apoio Geral de Material do Exército?
O processo de averiguações.
O que foi aberto na sequência do assalto aos pés de tanques?
Foram abertos três processos de averiguações e também há uns processos de averiguações abertos a militares. Portanto, se o Sr. Deputado me puder fazer melhor a pergunta, eu posso tentar responder assim, não...
Sr. General, nós temos aqui os vários relatórios do processo de averiguações e eu especifiquei que era o da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, que foi, aliás, assinado pelo Sr. Major-General João Manuel Lopes Nunes Reis.
Conheço.
Penso que conhece quer o relatório, quer quem o elaborou. Quem é que escolheu os inspectores, já agora?
Os inspectores, os inspectores, portanto, neste caso, foram todos majores-generais, determinação do Sr. General-Chefe.
E voltando àquilo que foi a inspeção dependente...
Sim. Desculpa, até por outra razão muito simples. Tendo os generais dependentes, sendo majores-generais, dependente da estrutura de comando, de vários OCATs ou de vários estrutura é funcional para dar ordem a outro general que não está na linha direta tem que subir acima, portanto, e tem que ser o general-chefe mesmo que não quisesse vamos lá ver, obrigatoriamente teria de ser neste caso o general-chefe no meu entendimento.
Eu perguntei isto porque é evidente que naquilo que é o parecer do Sr. Major-General são citadas, no fundo, quase ipsi verbis, algumas das conclusões que foram retiradas por parte do oficial instrutor, o Sr. Major-General João Manuel Nunes dos Reis. É assim, não é?
Eu presumo que ele tenha, em alguns aspectos, uma perspectiva muito igual à que eu vejo as coisas, mas isso... formámos na mesma escola, andámos na mesma formação e, portanto, muitos aspectos somos capazes de observar quase que com os mesmos olhos, diria eu. Portanto, mas o objetivo era diferente e há também um aspecto que é importante referir na elaboração desses e dos outros processos. É que tínhamos que ter, e já tinha acontecido também no caso da Inspeção Geral com outros acontecimentos anteriores, é que tínhamos que ter cuidado para evitar de modo algum interferir com outras atividades de investigação que estivessem em curso. Nós fomos, por exemplo, eu fui ao terreno só no dia 6, quando tinha a certeza que já não havia lá ninguém para não... Portanto, e isto limita, ou de alguma forma, ou poderá limitar de alguma forma... obter algum tipo de informação que poderia apoiar melhor a decisão ou o parecer sobre determinada situação ou determinado ponto que esteja em análise.
Sr. Major-General, há pouco, é só porque eu constato as conclusões de um relatório e do outro, vejo que há pontos muito coincidentes. A minha pergunta é, discutiu com o Sr. General Visto Duarte, ex-SEM, o resultado da inspeção?
Não posso precisar todos os termos, mas falámos todos, até penso que houve uma reunião também 12 de julho, ou antes ou depois, por essa hora, por essa altura, em que o assunto de tanques é sempre conversa. Aliás, eu ia almoçar ao Estado-Maior do Exército e almoçávamos com o Sr. General-Chefe e ali o elemento não havia qualquer reserva em falar de qualquer assunto, porque era tudo oficiais generais do Exército. Portanto, o assunto de tanques e passagem de informação ultrapassou muito para além das reuniões formais e de conversas colaterais, e portanto é difícil precisar o que foi dito, o que não foi dito, o que foi repetido, o que foi por causa destas circunstâncias, que são normais. Para nós, o assunto de Tancos foi muito marcante e portanto, era perfeitamente normal, como outros assuntos, mas este teve uma amplitude, por isso, aliás, a amplitude é de tal forma que existe uma comissão.
Senhor General, disse-me que discutiu o relatório a 12 de julho com o Senhor General-Chefe. O relatório é de 17 de julho, significa que discutiu previamente o relatório com o Senhor General-Chefe antes de o apresentar, é isso?
O que eu digo é que, se me fiz mal entender, é que eu discuti sempre todos os assuntos e falei dos assuntos de Tancos. O relatório é apresentado com aquelas conclusões na data que é despachado. Portanto, quer dizer, eu sei que dia 12 de julho, ou 11, ou 13, por aí, mas penso que estou mais a apontar para 12, tivemos uma reunião de uma série de outros encontros em que se falou de Tancos. E havia assuntos em cima da mesa a serem falados, e necessariamente este. Nem sei se nessa altura já teríamos todos os dados recolhidos pelos inspectores, mas há assuntos que não se podiam deixar de discutir, com certeza.
Eu pergunto se discutiu com o Sr. General-Chefe, mas há outras coisas que eu gostaria também de perceber. Como sabe, foram exonerados os comandantes das unidades. E neste momento nós já temos três possíveis versões para as razões dessa exoneração. Temos uma primeira que nos foi aqui transmitida e que teria sido, o Sr. General-Chefe teria dito que era uma estratégia de comunicação. Temos uma segunda que foi admitida publicamente, que era a preocupação em preservar a investigação. E temos uma terceira que foi aquela que o Sr. General-Chefe disse à Comissão de Defesa, que havia desleixo dos comandantes, e que eles eram responsáveis pelo que tinha acontecido em Tancos. A minha pergunta é, quais das três é que será a mais adequada para justificar a suspensão destes comandantes?
Eu não sei qual foi o critério de decisão do nosso general. Será o Sr. Deputado a dizer. Eu não sei, aliás, eu não... Não tive conhecimento da exoneração pela televisão, até. Portanto, nem sequer. Aliás, também não era lógico que fosse ouvido, porque isso seria um assunto que, em princípio, deveria ser discutido e foi com certeza entre os membros do Conselho Superior do Exército ou que são os nossos tenentes generais. Portanto, eu estou no escalão mais. Ou estava. Não era. Se fosse entendido, o general-chefe entendesse que devia ser ouvido, com certeza que me chamaria e eu iria ter.
Sr. Major-General, mas o Sr. Major-General é o Inspetor-Geral do Exército. E a minha pergunta é, precisando destas três, se alguma delas lhe parece razoável para a exoneração. Acha que os senhores comandantes iam pôr em causa os processos de averiguações?
Eu acredito que os comandantes agora... Não sei qual foi a motivação que o Sr. General teve para decidir exonerar e não optar por outra solução. Portanto, se foi algumas das três hipóteses que levantou, ou uma quarta, ou uma quinta, ou uma sexta, não faço ideia, que não falei com o Sr. General-Chefe sobre esse assunto. Nem tinha necessariamente que falar. Embora seja o Inspetor-Geral do Exército, era o Inspetor-Geral do Exército, a minha função é de avaliar, controlar, etc. E certificar forças. A partir do momento que que o Sr. General-Chefe tem a informação que considera suficiente para tomar uma decisão, se é precisar de mais, e se essa informação puder ser suprida por mim, com certeza que me teria telefonado para me chamar ou uma coisa desse género. Portanto, não posso saber, não posso dizer exatamente qual foi. Agora, tenho, do que eu conheço o Sr. General Revisto, é que não acredito que tenha sido com outra intenção que não seja para o, digamos, o bem do Exército e do país. Portanto, mais não posso acrescentar.
Sr. General, eu pedi-lhe a sua opinião uma vez que era o Inspetor-Geral do Exército na altura e peço que me dê a sua opinião. E já agora, que me diga se conhece algum caso em que tal tenha sido feito em alguma inspeção no Exército.
Não conheço nenhum caso de em que tenha ocorrido uma situação como esta. Portanto, se é isso que se é uma das questões. A outra, a minha opinião.
O Sr. General, é que já nos foi dito aqui, nomeadamente pelo seu ex-comandante das Forças Terrestres, que o simples facto de terem sido exonerados temporariamente estes oficiais teria atrasado o próprio processo de investigação no interior da unidade, como deveria ter sucedido.
O Sr. General Comandante das Forças Terrestres tinha aquelas unidades sob a sua direta dependência. Saberá mais do que eu. Aquelas unidades não estavam na minha dependência. Portanto, e não sou polícia, e quem faz a investigação é a Polícia Judiciária Militar. Portanto, em termos de Inspeção Geral do Exército, tendo aquilo ocorrido ou se detectarmos indícios de qualquer crime ou de outra coisa qualquer, nós paramos aí e chamamos quem tem essa responsabilidade de averiguar ou de investigar. Portanto, não sei a que aspecto em particular o Sr. General se estava a referir, o General CFT. Portanto, se é pelo que me disse que foi.
Sr. Major-General, estava-se a referir nomeadamente às responsabilidades disciplinares, porque nós aqui não estamos a falar sobre responsabilidades criminais, essas não estão aqui em cima da mesa. Em matéria de responsabilidade disciplinar, o facto de eles terem sido exonerados atrasou o próprio apuramento de responsabilidades disciplinares, segundo o antigo comandante das Forças Terrestres.
Sr. Deputado, a haver atraso, ou poder, que estou apenas a elaborar sem dados precisos, só naquele aspecto que se refere à competência estrita do comandante quando ele assumisse. Porque não há vazios de comando. Enquanto resistirem dois homens, o mais antigo comanda. E, portanto, o segundo comandante que elabora os processos. Se não houver segundo comandante, vai pelas cadeias de comando por aí abaixo. É a lógica de funcionamento. Poderá haver, sim, se, por razões, como eu digo, da estrita competência do comandante, ou por outro, que agora não estou a ver, portanto, e também, como deve calcular, não tenho conhecimento tão profundo dos factos que aconteceram a seguir. Primeiro, não fazia parte do Conselho Superior do Exército. Segundo, as unidades não estavam na minha cadeia hierárquica, nem tive acesso aos processos de averiguações depois de que me está a referir desses, que são relativamente aos militares em causa, que estavam escalados no dia 28, talvez, 27, 28 ou 28.
Senhor Major-General, olhando para aquilo que é o seu parecer, identifica no ponto 1 a falha da unidade de comando e já foi contestado esse aqui, nestas audições, dizendo que havia unidade de comando na segurança, uma vez que era o comandante da Brigada de Reação Rápida que tinha esse comando. Está de acordo com esta afirmação que aqui nos foi transmitida?
Unidade de comando existia em sentido, como eu dizer, restrito, a nível da força que fazia a segurança. Porque, de facto, era uma secção e todos eram da mesma unidade. A Brigada Reação Rápida tinha uma missão, tanto quanto eu vejo, de coordenação. E depois, no limite, há unidade de comando, porque todos cumprimos para o mesmo objetivo e, acima e o último, aliás, na linha que está acima é o general-chefe, e portanto estamos todos alinhados com... Agora, unidade de comando, isso temos que falar a nível de escalão. No escalão da secção havia com certeza unidade de comando. Era um sargento da unidade que destacou a força, tudo bem, não há dúvidas que aí há unidade de comando. Agora, não, as forças eram oriundas de 4 unidades diferentes. Se falarmos depois... Não. A unidade... engenharia... Portanto, penso que Tomar era unidade de apoio... Portanto, há uma que não era. Era do comando da logística. A unidade de apoio era da brigada, a unidade de apoio, o regimento, o R15 e o regimento de paragem.
Senhor General, há aqui uma questão que não deixa de nos intrigar, porque são identificadas aqui várias insuficiências em 3 pontos extensos e conheço, são assinados pelo Senhor Major-General, mas o que se constatou é que, do ponto de vista da atribuição de responsabilidades, não há a atribuição de qualquer responsabilidade para além daquilo que foram os processos disciplinares abertos na unidade. Que explicação é que nos pode dar para isso?
Esta inspeção não era para atribuir responsabilidades, minha inspeção. Era para ver as condições de segurança da unidade, do paiol, dos paióis nacionais e, portanto, elencar, e foi o que fizemos, as condições que de algum modo afetavam ou afetariam a segurança. Portanto, e razão porque não... Aliás, nem... Para fazer também um elencar mais de responsabilidades, teríamos que entrevistar, saber, ouvir quem estava de serviço na altura. E isso já estava, já tinham sido elaborados, ou estavam a ser elaborados processos de averiguações e estava também a Polícia Judiciária. E, portanto, misturar, evitar que houvesse aqui um conflito de interesses. Ou conflito de competências, portanto, não é.
O Sr. General, não há aqui nenhum conflito se ativerem apenas àquilo que são as vossas responsabilidades, que são aquelas pessoas disciplinares, e apurar o que é que não correu bem. Agora, o que não parece normal é que apenas tenha sido responsabilizado um cabo, um soldado e um sargento por aquilo que aconteceu, o oficial dia depois... E nada mais, depois de todas estas falhas foram identificadas, tenha acontecido ao longo de toda a hierarquia. Isso é incompreensível, porque nem o inspetor-geral, nem os oficiais instrutores nos processos de averiguações retiraram qualquer conclusão nesse sentido. E nós acho que é importante termos uma explicação para que assim tenha sido.
O entendimento da elaboração de quando foi desta inspeção técnica extraordinária à segurança era as condições de segurança. Foi o operamento de responsabilidades. E provavelmente depois do desenrolar do processo, ou quando culminar, há uma probabilidade elevada, penso eu, de que sejam desencadeados também outros processos, se forem atribuídas responsabilidades, ou se forem ao determinado tipo de ligação, ou assim, entre os intervenientes. Neste momento, o que eu posso dizer é que foi a inspeção, fomos ao local, observámos as condições do terreno, até as condições de luz, tanto quer de dia, quer de noite, quer no crepúsculo, para ter um entendimento da situação, e depois foram elencadas as deficiências, insuficiências, falhas, etc., que quisermos chamar, e proposto e o parecer do que é que deveria ser relativamente à segurança às questões relativas à segurança de um paiol desta natureza, tanto com os dados que tínhamos na altura. E uma delas era, penso eu que também está aí e sabe, precisamente ser atribuída a um escalão adequado, portanto que fosse considerado na altura o mais adequado, e a uma unidade, e claro, ao ser atribuída a uma unidade para garantir uma maior unidade de comando, naturalmente depois teria que se refazer o processo de efetuar os planos de segurança, rever as NEPs, todas que existiam relativamente aos assuntos. Portanto, é logo retirada uma consequência a partir de um despacho dessa natureza que colocasse uma unidade apenas responsável e geograficamente o mais próximo possível dos paióis. Não indicamos qual, porque isso não é da nossa competência também.
Sr. Major-General, o Sr. Major-General era o Inspetor-Geral. Porquê é que não foram mais longe no apuramento das responsabilidades? Pode-me explicar?
O Inspetor, a Inspeção-Geral apoia, como está, certifica forças. Apoia e controla. Nós fizemos e fazemos o que é determinado pelo General-Chefe. A determinação que seguiu foi de fazer esta inspeção. Fizemos a inspeção e havia outras entidades também a fazer outro tipo de trabalho. Cada um fez o que lhe era cometido. E, bom. Aliás, o assunto também tinha, e era difícil, aspectos de natureza criminal, porque havia ali um crime, e, portanto, houve sempre o cuidado, pelo menos da minha parte, de não entrar em questões que pudessem colidir com a área até de intervenção ou de investigação. Já disse, fomos dia 6, não fomos dia 1, nem fomos dia 2, portanto, situações desse género.
Muito obrigado, Sr. Major-General. No fundo, aquilo que nos diz agora é que não foi mais longe porque o Sr. General-Chefe, Revisto Duarte, na altura, não quis. E isso, aliás, bate certo com uma outra questão que eu quero colocar, é que ainda ontem o seu sucessor nos disse que na sequência do incidente que foi a recuperação das armas, que teria proposto abrir uma averiguação e que o Sr. General-Chefe disse para não a fazer. E por isso, é que eu lhe pergunto, até porque esses factos ocorreram enquanto o Sr. General, Major-General era também Inspetor-Geral, como é que encarou o episódio que sucedeu à entrada do campo militar de Santa Margarida, em que a Polícia Judiciária ficou à espera 5 horas, e porque é que, quando foram recuperadas as armas, não se procurou também apurar o que é que tinha acontecido para que tal tivesse sucedido à porta de armas, tanto mais, e estou a terminar, Sr. Presidente, que quando se vem aqui com a tese da competição entre polícias, convém termos presente o seguinte: quem tem competência para a investigação é o Ministério Público. O Ministério Público encarregou a Polícia Judiciária de liderar o processo, não a Polícia Judiciária Militar. O que significa que aquilo que se passou à porta do campo militar de Santa Margarida até poderia indiciar uma insubordinação face ao Poder Judicial que tinha a competência nesta matéria.
Eu não concordo com a conclusão do senhor deputado a dizer que o senhor general-chefe não quis, porque poderia ser feito ou poderia sempre apresentar uma iniciativa sobre determinada área que eu entendesse simplesmente. A informação que tínhamos sobre estes assuntos e o trabalho que tinha sido distribuído aos outros, e na altura não tinha conhecimento também do teor dos outros relatórios, nem outras atividades porventura pudessem estar a ser desenvolvidas, sabia de algumas, portanto, não aconselhava, havendo também a polícia no terreno, a desenvolver mais atividades naquele momento. Portanto, este foi um julgamento face à informação da altura. Relativamente, o senhor perguntou-me relativamente à Polícia Judiciária Militar. Porque é que não atuou?
Polícia Judiciária tem sido barrada.
Eu não sou jurista, mas eu penso que só entra numa unidade militar com um despacho ou um no mandato de um ministro. Portanto, eu não sei o que é que se passou, não sei exatamente, nem ainda hoje sei o que se passou, nem tenho a saber, penso que sei da comunicação social e das conversas que tivemos que estiveram à porta de armas de Santa Margarida e que depois, posteriormente, foi autorizada a entrada.
Senhor deputado, já não pode fazer perguntas, pelo menos nesta ronda. Muito obrigado, Sr. General. Obrigado, Sr. Deputado António Gajo Monteiro. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, nos mesmos termos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. Major-General, agradecer as respostas já dadas. Eu acho que, para percebermos o enquadramento da sua atividade enquanto Inspetor-Geral do Exército, eu queria lhe perguntar, no âmbito daquilo que são a legislação e os estatutos dos militares, quais são as competências do Inspetor-Geral do Exército exerce? Isto é, no âmbito das suas funções, quais são as suas obrigações, a sua missão, e já agora, que datas é que exerceu o seu mandato?
Como Inspetor-Geral do Exército, 29 de abril de 2016 a 3 de dezembro de 2017. Estive, porém, colocado como coronel na mesma inspeção de 1 de abril de 2011 a 31 de agosto de 2014. E, posteriormente, de 2 de setembro de 2015 a 28 de abril de 2016, fui assessor para o controle e avaliação, fui assessor do general-chefe, mas o meu local de trabalho, por causa desta atribuição que me foi feita, era no Palácio Vilalva, onde é a Inspeção-Geral do Exército. E, portanto, tinha um contacto diário com a Inspeção-Geral do Exército durante esse período. Portanto, mas aqui era só apenas, não tinha funções de inspeção, era assessor para o controle e avaliação e, portanto...
Major-General, esqueceu-se de responder à primeira parte da pergunta. Quais são as atribuições e missões?
Estou à procura da legislação para ler. Fiscalizar o cumprimento das normas legais em vigor e determinações do chefe de Estado-Maior do Exército. Isto é o artigo 252 do... Decreto Regulamentar número 11 de 2015, de 31 de julho. Avaliar o grau de eficiência e eficácia geral das unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército através da realização de atividades inspectivas, ordinárias ou extraordinárias, que, tendo em conta o seu âmbito e objetivos, podem ser gerais, técnicas, de processos de programas e sistemas ou de avaliação operacional. Recomendar as medidas consideradas adequadas para a resolução das deficiências detectadas durante a realização das inspeções e acompanhar a sua implementação. E avaliar e propor ao chefe de Estado-Maior do Exército a certificação de todas as forças da componente operacional do sistema de forças, nomeadamente as unidades e órgãos a destacar do Exército. Depois há uma série de... há mais um pouco, mas... basicamente é isto,
Esta informação é relevante, porque efetivamente percebemos que nas atribuições do Inspetor-Geral do Exército estão missões muito importantes para avaliar a eficácia e a eficiência das unidades e, portanto, estará sobre a alçada do Inspetor-Geral do Exército perceber as condições de segurança das instalações militares. É assim ou não?
Sim, por essa razão é que há um planeamento de inspeções e foram desenvolvidas, passaram de 20 para o planeamento para 2017, passaram de 25 ou de 20 em 2014 para 50 e qualquer coisa. Portanto, com geralmente efetivos, portanto, houve a acumulação, como eu já te referi anteriormente, de ações inspectivas que estavam... que anteriormente eram feitas ou executadas pelos outros comandos funcionais e, portanto, havia a preocupação portanto, fazer um planeamento, tentar fazer essa fiscalização nas diversas áreas. E é preciso a segurança, mesmo uma inspeção ordinária, tem uma componente de inspectiva relativamente à segurança. Portanto, quando se vê uma ordinária, inclui desde as finanças, segurança, alimentação, parte operacional da componente que lá tenha, nomeadamente de treino, instrução, por aí.
Bem, esse reforço da atividade inspectiva da Inspeção-Geral do Exército, presumo que seja após o furto, é isso que se refere?
Com a chegada em 2015, com a alteração, o reforço da atividade, vamos lá ver. Depois, com a ação na altura do General-Chefe de Estado, que foi depois Chefe de Estado-Maior do Exército, General Revisto Duarte, houve ali, 2016, uma procura e houve um esforço até de colocar, de se chamar mais coronéis que estavam na reserva, para apoiarem e fazerem inspeções. E, portanto, multiplicámos ali uma série de... Porque, como eu já disse, a intenção era de rapidamente... todas as unidades sofrerem pelo menos um tipo de inspeção enquanto tivessem lá um comando. Portanto, e estava-se, e penso que agora já chegámos a um ponto em que efetivamente já estamos a conseguir, ou já está a AGE a conseguir fazer isso.
Relativamente aos Poderes Nacionais Tancos, que auditorias ou atividades inspectivas foram realizadas nos últimos 20 anos, antes do furto? Depois do furto, pouco nos interessa. Pelo menos a mim, pouco me interessa.
Não tenho esse número. Agora, durante a minha, como diretor, como inspector-geral do Exército, expressamente ao Paiol Nacional de Tanques não foi feito. E, para além daquela, que é indireto, as IPPS funcionam de maneira diferente. Portanto, vai-se identificar... pontos em todo o sistema e é sobre esses que incide a avaliação. E foi feita, no caso dos sistemas de vigilância, foi logo identificado que um ponto fraco era a vigilância e isso foi introduzido logo no relatório da IPPCS. Portanto, por isso é que deu origem àquilo que eu falei em novembro da tal reunião e da tal ida ao próprio Paiol das entidades que têm responsabilidades, isto é, a inspeção comunica...
Sim, senhor Major, mas essa informação, senhor Major-General, essa informação decorre do reporte que é feito das unidades relativamente, isto é, atividade inspectiva propriamente dita por parte da Inspeção-Geral do Exército à unidade, não houve uma em concreto que depois te fizesse recomendações ou que conheça?
Que eu conheça não, eventualmente aquela que foi referida no início, mas sabemos da situação e o Comando Superior sabe da situação que está. Portanto, ir fazer... E as entidades que têm competência para resolver o assunto foram ao Paiol. Portanto, a inspeção, que em função é, como diz o seu comunicar, informar o chefe, quando tem as entidades que têm responsabilidades de corrigir, de trabalhar, foram ao próprio Paiol, a inspeção ir lá para dizer menos do que as entidades técnicas que estavam lá. Quer dizer, vai ver se o deputado... É um bocado, vai lá a engenharia, vai lá as transmissões, vai lá o comandante da OAGM, tem uma reunião no local, que estão lá. Essa informação que teria que comunicar, o que eu teria de comunicar ao general-chefe, já sabe, e os órgãos que têm a responsabilidade de executar também conhecem. Quer dizer,
general, nós sabemos o que é que foi reportado superiormente, isso aliás tem sido... trabalhado até à exaustão por parte de diferentes comandantes de unidades que reportaram superiormente. Essa não é questão. Agora, não podemos desvalorizar o papel da Inspeção-Geral do Exército. Isto é, o facto de outras entidades reportarem e superiormente se conhecer que não significa que não haja uma responsabilidade da Inspeção-Geral do Exército, porque a Inspeção-Geral do Exército efetivamente tem um papel importante na estrutura e nessa medida não pode ser desvalorizado, como quem sabíamos por outras vias, era escusado. E, portanto, causa-nos estranheza a ausência de uma atividade inspectiva, até porque, tendo em conta até aquilo que foi reportado, que não se tenha feito essa mesma auditoria ou atividade inspectiva. Senhor Major-General, seja Major-General, está na Inspeção-Geral do Exército, se bem percebi, pelo menos desde abril de 2011, com diferentes funções e diferentes cargos nessa mesma Inspeção-Geral, como é que é possível justificar, tendo em conta toda a sua experiência que tem na Inspeção-Geral, que, tendo sido detectado pelo menos desde 98, de uma forma estruturada, sistemática, por escrito, problemas infraestruturais na unidade dos Paióis Nacionais de Tancos, não se tenha resolvido os problemas do ponto de vista infraestrutural?
O que eu sei, ouvi nesta própria comissão, sobre uma eventual explicação porque é que não se teria atuado, nomeadamente por falta de verba, e que a determinado momento, a partir de 2015 ou 2016, foi decidido alocar um determinado montante para executarem obras planeadas para reestruturar o próprio paiol. As razões porque é que, não posso dizer, não estava nem na linha hierárquica, nem na posição de quem decidiu, mas penso que fez perante a informação, as informações e os dados que tinha.
Muito obrigado, Sr. Major-General. Nós vamos tentar manter-nos naquilo que é as questões de facto, não tanto especulativas, porque esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem características próprias e, portanto, os factos é que são determinantes. Às vezes a especulação é acessória. E vou tentar fazê-lo. A determinada altura da sua intervenção, e até respondendo ao deputado Carlos Monteiro, do CDS, disse que, no que diz respeito à inspeção, à questão do âmbito disciplinar, que quando foi colocada a questão, como é que se compreende que a atividade disciplinar se tenha limitado a um soldado, a um cabo e a um sargento, salvo erro, e não se tenha ido mais além naquilo que é o apuramento de responsabilidades. A pergunta é saber se, de alguma forma, a atividade inspectiva e a atividade disciplinar que lhe foi sacada, que lhe foi atribuída, estava limitada do ponto de vista de patentes, ou se...
Não, eu não tinha atividade disciplinar. Quando é atividade inspectiva, não. O que eu reportava diretamente com os novos chefes de Estado-Maior. Portanto, a Inspeção-Geral do Exército, aliás, antigamente, antes das reestruturações, há muitos anos atrás, o Inspetor-Geral do Exército era a terceira... O terceiro na hierarquia do Exército. Portanto, não tinha qualquer limitação nos relatórios ou na informação que produzisse relativamente a determinados assuntos. Eu relembro, por exemplo, que as inspeções, por exemplo, para os teatros, em que poderia haver alguma informação ou outra, podia ferir alguns deslocados ou poderia pôr algum aspecto ou ser mais acutilante em alguma observação, e era feito, e nunca senti nem da parte dos deslocados nem da parte do general-chefe qualquer limitação à informação que foi produzida, e essas até eram áreas também muito sensíveis, no caso da projeção do treino das forças que foram projetadas.
Muito obrigado, Sr. Major-General. É bom que esclareça, porque ficou essa dúvida. É que depois, a determinada altura da sua inquirição, é dito que não foi mais longe porque não queria interferir com a investigação criminal em curso, nomeadamente da Polícia Judiciária e Polícia Judiciária Militar. Mas isso não implicou a recolha de informação suficiente para depois o averiguar e o apuramento de responsabilidades disciplinares relativamente a um soldado, a um cabo e um sargento. É que, Sr. Major-General, nós ficamos estupefactos quando acontece o que acontece e, do ponto de vista do apuramento das responsabilidades disciplinares e até do ponto de vista político-militar, nos limitamos a este patamar. E parece-nos que a ideia que passa é que, havendo uma ou duas ou três estrelas no ombro, fica-se impune relativamente ao que aconteceu, quando o que se impunha era um apuramento cabal das responsabilidades e a assunção de responsabilidades. E, portanto, queria insistir nesta questão. Quer dizer, a determinada altura disse que era para não interferir com a investigação criminal. Como é que isto se coaduna com esta perplexidade? E era a última pergunta que lhe tinha para deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tínhamos de ter cuidado, pelo menos eu tinha o cuidado, no desenvolvimento da atividade, não entrar em áreas que pudesse afetar ou ser considerado que estava em imiscuir-me em áreas de investigação. Portanto, já expliquei, não fui lá quando estavam os elementos da polícia, seja lá qual for. Eu não tenho competência disciplinar sobre as entidades. O que eu reporto são as situações que estão. Depois há aí algum, ou não sou jurista, mas de qualquer maneira, há aí aspectos que são focados nos relatórios, este ou noutros que foram produzidos, em que depois o escalão superior terá que ter entender relativamente aos casos que são citados, ou situações, e o que é que consequências poderão ser, são retiradas daí. Portanto, Está comunicado naquele relatório as situações que deficiências e problemas que foram detectados e, portanto, a partir daí estão os factos expressos e, como disse, esta inspeção técnica foi às condições de segurança do payol.
Sr. Jorge Machado, preferiu que não pretendia continuar no uso da palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obviamente, também agradecimento ao Sr. General pelas respostas prestadas. Segue-se agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, nos mesmos tempos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar a Sra. Major-General Jorge Nunes dos Reis. Creio que, neste caso, é importante que siga o nome próprio, pelas razões óbvias, e agradecer-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por estar aqui. Nós, aliás, requeremos esta audição porque entendemos que era muito importante ouvir o Inspetor-Geral do Exército para perceber o que é que nos podia aqui dizer também relativamente, não apenas aos documentos elaborados, mas a toda a situação relacionada com a questão de tancos. Quero apenas fazer-lhe um muito breve enquadramento. Nós já vamos com algum tempo de audição, portanto já muitas coisas foram perguntadas e, tentando também não me repetir, explicar-lhe que nós aqui quando, e não queremos, não se trata de estarmos a procurar culpados ou fazer uma lógica de caça às bruxas. Nós queremos, de facto, tentar perceber, para depois então fazermos o apuramento das responsabilidades políticas, que é o objetivo desta comissão. O Sr. Deputado do Partido Comunista Português, agora mesmo antes de mim, o Sr. Deputado Jorge Machado, perguntou-lhe sobre a questão da missão, daquilo que eram as competências da Inspeção-Geral do Exército, para percebermos que era importante percebermos como é que funciona, e aquilo que eu lhe queria pedir é, vamos assumir que quem quer perceber isto não está por dentro da forma de funcionamento e, portanto, as perguntas que lhe tento fazer é para que nos ajude a perceber da forma mais clara e menos técnica possível, se é que lhe posso pedir isto. Tenho uma pergunta para lhe fazer, confesso, desde a primeira ronda, porque, por defeito, perguntaram-lhe relativamente à PJ Militar e respondeu que achava que fazia falta. E não lhe perguntaram porquê, e eu quero saber porquê, porque se fez uma afirmação tão perentória, quero saber porquê é que foi tão perentório a afirmar que faz falta.
Há situações de cultura organizacional que é muito difícil entrar. Além disso, há um aspecto muito importante. Se projetar uma força para o Afeganistão, para a República Centro-Africana, em Bambari, como está agora, se houver algum acontecimento, quem é que vai lá?
Creio que exatamente pela razão que terá levado à pergunta que motivou essa resposta, era importante para nós percebermos isso também, porque há de facto alegações de que houve este ou aquele atrito entre a PJ e a PJ Militar e, portanto, tinha que fazer esta pergunta e ainda bem que fiz. O que é que eu queria perguntar-lhe e pedir para nos explicar? Como é que funciona do ponto de vista das inspeções? Há dois tipos de inspeções macro, umas que são aquelas que até referiu que foram aumentadas e depois, neste caso, houve uma inspeção técnica extraordinária que... Bem, que tipo de inspeções é que há e o que é que as motiva?
O próprio decreto regulamentar estabelece quais são o tipo delas. Portanto, há uma inspeção geral, digamos que é ordinária por ser planeada, há inspeções técnicas, nomeadamente de segurança e saúde no trabalho, há de processo ao sistema, por exemplo, o sistema de instrução de tiro. Portanto, em que se vai ver, a partir daquilo, ou a instrução da saúde, ou o sistema da saúde operacional, ou de apoio de rebaixamento, ou uma coisa, qualquer que seja, portanto, um sistema só para tentar identificar. E depois temos as extraordinárias, temos as operacionais, que aqui podemos, se quiser, dividir em dois subgrupos. Um, a atividade normal de inspecionar qual é a capacidade operacional de uma determinada unidade e umas outras que essas muito mais exigentes e que motivaram algumas alterações na própria inspeção, que são as forças que vão ser projetadas para os teatros ou que são atribuídas à NATO ou o que seja. E é assim que funciona. Portanto, normalmente o que é que existe, como eu disse, é um planeamento que começa a ser feito normalmente pelo chefe de gabinete e os órgãos de staff da inspeção, que também não são muitos, que vai buscar uma série de informação relativamente a inspeções que foram feitas, inspeções que são conhecidas, que foram feitas pela Inspeção Geral de Defesa Nacional, as inspeções que foram feitas mais recentemente, portanto, nós estamos a falar muito perto de 2015, pelas inspeções funcionais, isto é, do Comando das Forças Terrestres, do Comando da Logística, tá? Tentar fechar a rede para depois planear um conjunto de inspeções para tentar abarcar, como eu disse, o maior número de unidades e de situações possíveis.
No seguimento do assalto a tancos, foi...
O planeamento das ordinárias, pois, é... apresenta despacho ao general-chefe.
Neste caso, justamente, de forma inversa, no seguimento do assalto a tancos, foi-lhe solicitada uma inspeção técnica extraordinária aos paióis nacionais de tancos.
Correto.
Para compreendermos, quando é... Enfim, não sei, quando assume as funções ou mesmo quando lhe é solicitada esta inspeção extraordinária... recebe as informações relacionadas com as inspeções ordinárias que tivessem acontecido. Já aqui falámos das que aconteceram ou não aconteceram, já nos deu nota de que havia, pelo menos, aquela tal que foi colocada pelo CDS, se tinha acontecido ou não tinha acontecido. Se tem essas informações, para lhe fazer uma outra pergunta, e já lá iremos depois às conclusões desta, às suas conclusões relacionadas com esta inspeção técnica extraordinária, mas quando recebe as conclusões de uma inspeção ordinária... As conclusões que daí decorrem, o que é que lhes acontece?
Eu elaboro um parecer e levo a despacho, eu levava a despacho ao general-chefe. Posteriormente, depois, pode acontecer várias situações, nomeadamente fazer ou uma inspeção de seguimento, se for necessário, portanto, ou então uma visita de apoio técnico, por vezes quando... fazemos a inspeção e o relatório vai para o contraditório, para a unidade. E por vezes, antes de ser presente a despacho já, embora isso, o contraditório vai sempre acompanhar ou ia, o próprio relatório da inspeção, algumas das deficiências são sanadas, quando é possível sanar dentro do tipo, a própria unidade, por vezes, meramente higiene e saúde do trabalho, que acontece às vezes pormenores que... ou porque mudou a legislação, etc., e para a comunidade diz, ó, já instalei a torneira de segurança não sei quantos, e se for assim, vai a resposta a acompanhar o relatório e vai a despacho. Seguidamente, depois, ou faz-se, como eu disse, uma visita de apoio técnico, ou então, em caso se for mais, se for considerado oportuno, faz-se outra inspeção, mas para todo o tipo de inspeção, porque, por exemplo, aconteceu essa situação, por exemplo, com uma nova inspeção, no caso dos comandos para a RCA.
Vamos imaginar, por hipótese, que na inspeção ordinária, na última que tinha sido feita relativamente aos paiais nacionais, tem que se algumas das conclusões tinham sido semelhantes àquelas conclusões que o Sr. General incluiu nesta inspeção técnica extraordinária. Isso significaria que as conclusões foram ao SEM e não aconteceu nada em relação a isso. Mas o senhor General teria tido conhecimento disso quando assume as funções de inspetor.
Quando se assume as funções de inspetor, ou de qualquer unidade, portanto, não é, é norma, recebemos todos um briefing. Quer dizer, está a ver o número de. Por exemplo, há inspeções que têm 1.500 perguntas de requisitos. Em alguns casos é possível, mas neste caso, para informar o general-chefe e a estrutura superior, não era preciso a inspeção porque havia os relatórios, quer dizer, não é a questão. A função da inspeção é apoiar o general-chefe e com todas as deficiências ou falta de meios que a inspeção possa ter, mas de qualquer maneira é para fornecer informação sobre o que se passa, que é para o general-chefe poder decidir com melhor informação ou com informação disponível. E, portanto, nesta situação, isto era conhecedor, a própria logística, a própria coisa, sabiam exatamente as situações, até pelos engenheiros que lá foram.
O que me quer dizer com isso é, ainda que tendo havido conclusões que fossem semelhantes, a função era informar o general-chefe e, portanto, a partir daí, independentemente de já haver um relatório prévio que até tivesse as mesmas conclusões, ele seguiu aquilo que devia ter seguido.
Vamos lá ver. Fazemos um relatório e com um parecer. Portanto, e no próprio relatório, se há situações que se mantêm, então há referidas que se mantêm. Podemos fazer ou não, ou propor fazer inspeções de seguimento, ou pura e simplesmente enviar uma visita de apoio técnico, especificamente já só uma área. Por exemplo, pode ser só à formação. Vamos a uma unidade e verificamos que a parte pedagógica não está a funcionar muito bem, ou assim. E segue imediatamente, ou quando for entendido, na próxima incorporação ou assim, um pedido para ir lá uma equipa ou apoiar técnico, uma visita de apoio técnico àquele momento de instrução, portanto, ou da direção de saúde, se foi detectado algum problema com a alimentação ou com as cozinhas ou com o que seja. Portanto, os casos são múltiplos. Agora, é muito difícil, dada a dispersão do Exército, saber exatamente de todas as unidades o que é um pormenor. Normalmente, até procura-se fazer uma triagem e apresentar de uma forma mais sintética, porque isso é que os relatórios têm anexos, mas mesmo assim, por vezes, os relatórios têm algum volume.
Ainda que, sendo a segurança física dos paiais nacionais tancos, me parece que não seria assim um caso para se perder essa informação, por muito dispersa que ela seja. Mas, enfim, para não perdermos mais tempo, eu queria perguntar-lhe agora relativamente a esta inspeção técnica extraordinária e àquilo que foi também as conclusões que teve em relação a isso, mas globalmente foi aqui levantada a questão relacionada com os militares que foram exonerados e se podia ou se podia ter averiguado porque é que, enfim, se foi mais longe ou menos longe. E aquilo que nos disse aqui foi que tinha a ver com a segurança física, mas nós temos aqui a indicação de que a missão que tinha era as causas que levaram à ocorrência de um furto. E a pergunta é lato suficiente para que pudesse incluir estas questões mais relacionadas com os próprios militares? Relatório, no relatório. No relatório, no que diz respeito à parte da missão.
De qualquer maneira.
à missão da inspeção. Da inspeção extraordinária de segurança.
Sim.
As causas que levaram à ocorrência de um furto. E a pergunta é se não podia ser entendido. Aliás, depois temos um processo de averiguação específico relacionado com a segurança física, um dos três, mas no relatório a indicação que temos da missão é uma inspeção extraordinária de segurança para as causas que levaram à ocorrência de um furto naquelas instalações. E a minha pergunta é se isso não é lato suficiente para poder ser entendido na medida em que diz respeito também aos militares.
Não, porque o entendimento foi as condições físicas, etc., que permitiram a ocorrência desse.
Porque mas é o entendimento...
aos militares já tinham sido levantados processos de averiguações pelo comandante, porque têm competência disciplinar. Porque quem tem competência disciplinar sobre, sobre os militares que estão a exercer a função, neste caso, era o comandante do regimento da Engenharia. A inspeção não poderia levantar um processo disciplinar.
A questão é... A própria forma de funcionamento é que dita, portanto, no caso do Exército, que só os comandantes é que poderiam levantar essa competência disciplinar. Ou seja, o que eu quero perguntar é, quando aqui se delimita a missão, esta opção por não haver apreciação do comportamento dos militares, ninguém lhe disse que tinha que ser dessa maneira, a limitação à missão é por força daquilo que diz o regulamento ou a forma de funcionamento do Exército, é isso?
Eu não digo que é limitação à missão, é cumprimento da missão que foi estabelecida, o entendimento. O que nós fazemos, primeiro, o aspecto é, tem competência disciplinar e, portanto, pode julgar a cadeia hierárquica. Portanto, os militares envolvidos nesta situação não podiam ser, de modo algum, pelo menos no nosso entendimento, o processo disciplinar, até porque já estava a decorrer, no, na entidade competente, que era o regimento de engenharia. Portanto, essa parte fica já afastada e é pela própria estrutura e funcionamento do Exército, quer dizer, estamos a falar agora, por exemplo, de casos que são com pós-louvores e a mesma coisa, um comandante de uma unidade não pode levar um soldado de outra unidade, que se quiser faz a proposta e segue a via hierárquica para que isso aconteça. Não sei se respondi tudo, penso.
Mais ou menos. Sr. General, então explique-me a mim melhor que é. Aqueles, no que diz respeito, por exemplo, à exoneração barra suspensão dos 5 comandantes, a decisão foi tomada pelo SEM, agora ex-SEM. Mas, para quem eventualmente olhe para esta missão que lhe foi acometida a si, as causas que levaram à ocorrência de um furto, sendo certo que ainda para mais aquilo que sabemos do argumentário utilizado para essa exoneração suspensão foi de que obstaculizavam exatamente a estas averiguações, faz crer que até, no meu entendimento, teria sido uma sugestão do Sr. Inspetor, que era quem tinha essa competência justamente de averiguar as causas relacionadas com este incidente.
Estava a avaliar relativamente às questões de segurança, não às questões disciplinares. Qual é o entendimento?
Mas o que é certo é que o que foi dito é que estavam a ser exonerados barra suspensos por obstaculizarem as averiguações, tanto é que depois, pronto, foram 15 dias.
Mas essa pergunta não poderá ser...
Era outra pessoa, certo. Muito bem. Eu queria, relativamente ao relatório, perguntar-lhe o seguinte também para tentarmos perceber. Nas conclusões que nos... Bem, primeiro... Foi determinada esta realização, esta inspeção extraordinária de segurança aos paióis nacionais de tanques e ao campo militar de Santa Margarida. É aquilo que consta aqui do documento. Mas neste documento apenas temos a inspeção relacionada com os paióis nacionais de tanques. Porquê?
Eram duas unidades independentes e normalmente o processo, fazemos um processo sobre aquela unidade, até porque há recomendações específicas e que é para o comandante daquela unidade, vamos pôr, desligar agora a questão de tanques para generalizar. Portanto, se formos a tanques fazer uma inspeção, ao regimento de paraquedistas, à engenharia, etc., faz-se um relatório para cada uma das entidades, que depois não só as recomendações só se aplicam àquela unidade, portanto, às vezes pode haver recomendações repetidas, mas não são necessariamente que ser coincidentes, como também o conhecimento, a informação só passa para quem tem...
Pois, fui eu que me expliquei mal. A pergunta é se foi necessária rapidez extra para a questão dos PAIOs nacionais de tanques e, portanto, este relatório só diz respeito aos PAIOs nacionais de...
Não, mas é que ao mesmo tempo foi feito um relatório sobre...
Estava a ser elaborado
ao mesmo tempo. Foram apresentados relatórios, quer dizer. Aliás, eu já disse aqui, não sei se foi assim que eu percebi, que quando foi desencadeado, portanto, a ida a tanques a seguir, no dia 6 em inspeção, fomos a Tancos e fomos a Santa Margarida e estivemos também dia e de noite e nas duas situações e, portanto, elaborámos. Agora, é evidente que a nossa preocupação em fazer um relatório, eu penso que até devem ter sido os dois mesmo apresentados no mesmo dia, etc., foram o tanque já era mais premente em termos até de preocupação e tentar perceber e até identificar o que é que poderia ter sucedido que tivesse contribuído questões tão simples como a iluminação ou assim, por exemplo.
Vou tentar juntar aqui algumas questões porque estou a acabar o meu tempo, mas duas coisas. A primeira tem que ver com as conclusões que adota, portanto faz aqui um realce das conclusões e recomendações do relatório e que tem que ver com esta questão da unidade de comando e eu queria perceber, e o Sr. Presidente já me está a dizer que tenho que acabar, mas maioritariamente eu queria perceber se nestas conclusões, depois o próprio relatório diz, e isto também se vê nos processos de averiguações e nomeadamente no que diz respeito ao da segurança física, que dali se conclui que nada deve acontecer para além disso. A expressão é sem procedimentos subsequentes. E o que eu queria perceber é, havendo um conjunto de conclusões que são levantadas, conclusões e recomendações, se é normal depois disso dizer-se sem procedimentos subsequentes. Queria fazer uma outra pergunta. O senhor, aqui no despacho do ex-SEM, no próprio dia 17, portanto é no dia deste relatório, e vou terminar, Sr. Presidente, já diz, faça a decisão de esvaziar os paióis. O que eu queria perceber é se esta decisão foi tomada antes de... se não devia haver um espaço maior entre estas conclusões e recomendações e a decisão para retirar o armamento dos paióis nacionais de tanques. E para terminar, se isso nos leva a crer se esta decisão é mais técnica ou mais política, porque parece... Que já estava tomada previamente e não decorria das conclusões e recomendações. Obrigada, Sr. Presidente.
Não é raro situações em que está a desenrolar uma inspeção ou a ser elaborado um relatório e já estão a aplicar-se recomendações, no mesmo momento. Dou um exemplo da inspeção da videovigilância, que o relatório foi produzido a 7 de maio, foi despachado a 7 de junho, e entretanto, das informações e das recomendações que foram recolhidas e faladas, deu origem à própria diretiva do general-chefe sobre isso, ou contribuiu para a diretiva em 2016. Portanto, e é normal que se perceba, portanto, se o inspector está a fazer uma inspeção e vê alguma situação que deva ser corrigida, que diga imediatamente e não está à espera de fazer todo o processo de escrever, etc. Pode dizer, olha, atenção aí, isso é perigoso, ou têm que chamar ou contactem com a direção de formação por causa deste aspecto ou outro. Portanto, isso é perfeitamente normal de ocorrer numa inspeção. Neste caso concreto, eu não sei quando é que foi exatamente tomada a decisão, era das modalidades, uma da modalidade de ação que estaria em cima da mesa, e a razão porque é que ela foi tomada assim, quer dizer, é o que disse, o comando é solitário.
A decisão foi duas.
Não sei se a decisão foi do ex-chefe, não estava quando tomou a decisão na cabeça, não estava na cabeça do nosso general-chefe e, portanto, presumo que tenha sido razões suficientemente ponderosas e com informações que ele, ao seu nível, tem superior, acho que eu tenho ao menor. Não, eu não estava no momento em que de sentido da decisão, não posso saber o que é que levou a conduzir aquela. Portanto, é especular dizer que se vai para a esquerda, ou se vai para baixo, ou vai para cima, porque é que ele saltou, porque é que abriu aos 1000 metros e não abriu aos 2000. Portanto, não sei porque quis abrir aos 1000.
Muito obrigado, Sr. General, por respostas. Obrigado à Sra. Deputada Joana Barata Lopes por quase ter contido no tempo que lhe estava atribuído. E agora, para encerrar esta primeira ronda, o Sr. Deputado Diogo Leão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, nos mesmos termos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Major-General Nunes dos Reis, um agradecimento por parte do Grupo Parlamentar do PS por se propor a esclarecer esta comissão parlamentar. Creio que os resultados serão dignos e importantes para as Forças Armadas, para o Exército, mas também para a democracia. É para isso que cá estamos e agradeço então a colaboração que aqui nos presta. Uma primeira questão decorrente de outras que já lhe foram colocadas e a fim de poder obter algum esclarecimento adicional e principalmente poder confirmar se foi isto que de facto aconteceu e se foi isto que de facto ouvi. Pareceu-nos ouvir dizer que não existiu, antes da ocorrência do furto, nenhuma inspeção especificamente aos paióis nacionais de tancos, mesmo sabendo-se da degradação das instalações e outras falhas sensíveis de segurança. Se confirma, se pode confirmar, se pode esclarecer que é verdade, e se sim, pode-nos dizer porquê que não houve uma inspeção aos paióis nacionais de tancos antes da ocorrência do furto.
Não tenho ideia, pelo menos no meu período, de ter ocorrido. Não tenho ideia de ter ocorrido da forma como está a ser feito. Tenho ideia daquela inspeção a todas as arrecadações de materiais de guerra e paióis, paiolins que pode ter e de tancos, mas não sei se foram exatamente. Ou pelo menos se foi com da mesma forma como estamos a olhar para uma inspeção como foi feita agora, atualmente. Também já referi, e é porque o processo de planeamento é de um ano para o outro, e portanto estamos em execução, o que não impede fazer inspeção extraordinária, mas tem que haver um motivo para fazer essa inspeção extraordinária. Nós no iríamos, o que é que iríamos trazer em termos de informação de novo às entidades que vão depois atuar ou têm a capacidade de executar as correções? Um exemplo, se aquela reunião no próprio local em Tancos, que tinham especialistas todas das diversas, que não tinham competências nas áreas, provavelmente eu fazia uma inspeção, iria pedir os mesmos especialistas que estiveram lá para emitir, ou menos ainda, portanto, porque ali, ainda por cima, tinha uma componente técnica muito profunda, porque quando a inspeção começa a entrar em áreas muito técnicas, tem que se recorrer, como é evidente, de elementos técnicos. E neste caso concreto do paiol de tanques, houve de facto uma reunião a 26 de setembro, de novembro, ou seja, no próprio local e com os responsáveis diretos sobre o paiol e com capacidade, como eu digo, de execução. Quer dizer, não íamos informar muito mais, podíamos apanhar um pormenor ou outro, daquilo que era reportado nos relatórios. Portanto, se tivéssemos enviado alguém, fazer um relatório que seria semelhante aos que teriam sido apresentados, sabendo ainda que havia um processo de decisão para procurar corrigir as deficiências que foram encontradas. Esquecer. Portanto,
Mas o Sr. General não acha que a virtude da missão da Inspeção-Geral do Exército e do peso que tem na própria instituição podia ter sido útil, quer para ajudar, enfim, a acelerar um processo que eu sei que não dependeria do Sr. General, um processo que já estaria em curso para corrigir algumas destas falhas, mas enfim, é uma afirmação, é uma constatação da verdade e os poderes inspectivos que tem reforçam, é um reforço dessa mesma constatação.
Aqui um aspecto que é, dois aspectos que se podem ter que considerar. Primeiro, é o nível da ameaça, que é a perspectiva da ameaça. Durante 30 anos, ou nos últimos 10 anos, os paióis não tinham sofrido nem havia notícia alguma sobre acontecimentos desta natureza. Portanto, ao mesmo tempo, por exemplo, nós estávamos preocupados com a deslocalização da unidade, as oficinas que estavam em Belém, para a unidade de apoio geral de material de portanto, tinha que se fazer a preocupação neste caso, portanto, desta unidade, era criar condições para que tudo o que fosse deslocado, deslocalizado de Belém, também encontrasse espaço e funcionasse, porque também refere a materiais, armamentos, etc. Portanto, e houve essa preocupação. Portanto, há uma questão que é do planeamento, há uma questão de prioridades e tem a ver também com a perspectiva da ameaça e do que é que já foi feito sobre as restantes unidades, porque também há unidades que já não eram inspecionadas, não ter aquela criticidade, é verdade, mas também não eram inspecionadas. Portanto, e esta sabia-se qual eram os problemas, quer dizer, nós sabíamos que estavam degradada a vedação, havia relatórios, sabia-se os problemas dos paióis eram conhecidos.
Enfim, Sr. General, mas na inspeção técnica extraordinária que vai fazer, enfim, com uma equipa de especialistas que lhe é subordinada, naturalmente, vai identificar mais problemas do que meramente a vedação ou meramente alguma degradação. Isto é, dá sugestões também de ordem de organização do próprio dispositivo, da própria organização de segurança e afins, mas já lá vamos. Sobre a inspeção técnica extraordinária que o Sr. General conduziu, a inspeção tinha, eu vou dedicar-me principalmente ao documento em si, a inspeção tinha dois pontos claramente identificados na sua missão. O primeiro, facultar ao Sr. General SEM colher elementos que permitam elucidar sobre as causas que levaram à ocorrência de um furto naquelas instalações. E o segundo ponto, apresentar um conjunto de recomendações que mitiguem o risco de nova ocorrência. O Sr. Major-General assume que este era o objetivo da inspeção que levou a cabo, sendo-se...
Não sei de cor o teor da determinação que foi feita, mas encaixa no que foi produzido também. Quer dizer.
Sendo-se, portanto, responsável por parte da informação que chegou ao Sr. General SEM, enfim, e que consta da mesma...
Claro.
Com base na leitura dos antecedentes da inspeção que realizou, constata-se que o Comandante da Escola Prática de Engenharia, no relatório de posse de comando de 31 de outubro de 2005, ao mesmo tempo em que reclama da falta de pessoal para a segurança dos paióis, por nunca se ter colocado um pelotão designado por efeito para as funções de segurança às instalações, obrigando ao empenho de outros militares desta mesma escola, acrescenta também, e cito, o sistema eletrónico de vigilância instalado nos paióis é antigo, ineficaz e sujeito a avarias constantes, justificando-se amplamente a sua substituição. Do somatório de ambas as situações, isto é, destas avaliações sobre o sistema de videovigilância e sobre os efetivos que tem que empenhar na segurança dos paióis nacionais de tanques, o Comandante da Escola Prática de Engenharia afirma que a realidade atual constitui, portanto, uma vulnerabilidade que urge eliminar. Isto em 2005. Sr. Major-General, sobre a falta de pessoal dedicado em exclusivo a funções de segurança e que era até aí fornecido pelo efetivo da escola prática, vemos que o comandante sugere inclusivamente que as responsabilidades de segurança sejam repartidas por outras unidades estacionadas no polígono de Tancos, sugestão essas que mutatis mutandis vai ser a adotada em 2007, isto é, a precursora do sistema de rolemã das diversas unidades que vão passar a fornecer militares para executar a segurança em Tancos, mas e que contribuirá, juntamente com o facto da missão de segurança ser atribuída à Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, para a identificação de uma falha da Unidade de Comando, que o Sr. General afirma no seu relatório. Nesse sentido, e porque nas conclusões da Inspeção Técnica Extraordinária constatou-se a existência de falha da Unidade de Comando, perguntava ao Sr. Major-General que razões o levam a concordar com esta conclusão e em que medida pode ter contribuído para que o furto acontecesse.
Já tive a oportunidade de explicar o que a Unidade de Comando tem a ver com o escalão que estamos a observar. Há unidade de comando a nível do escalão da secção. No meu entendimento, não há unidade de comando depois nos escalões intermédios, embora esteja depois de tudo subordinado à hierarquia, à cadeia ar, que é até hoje não chefe. A questão que me estava colocado, se o pessoal...
Enfim, eu fiz uma caracterização com base no que vem nos antecedentes da inspeção técnica extraordinária e não tinha nenhuma questão em relação ao pessoal em concreto, mas tinha questões, no fundo, sobre se concorda que a segurança dos paióis nacionais de tanques deveria estar cometida integralmente apenas a uma unidade, de escalão adequado e geograficamente localizada na proximidade dos paióis nacionais, e se esse modelo estivesse em vigor e não um modelo de partilha de responsabilidades por várias unidades diversas, a situação tinha chegado ao ponto a que chegou.
Sr. Deputado, eu concordo, o meu parecer aqui é de que deveria ser uma unidade. Agora também posso afirmar, não há nada neste país que seja inexpugnável. Inexpugnável. Podemos entrar, é só uma questão de meios, tempo e vontade. E o que é que estamos dispostos a sacrificar?
Perguntava-lhe ainda, Sr. General, ainda sobre uma sugestão curiosa que se consta dos antecedentes que o Sr. General elenca na inspeção técnica. Não é? O Comandante da EPE, em 2005, sugere ainda o uso de cães de guarda como reforço aos paióis nacionais de tanques. O Sr. General sabe, ou conseguiu apurar-se alguma vez, foi contemplada essa sugestão do Comandante da Escola Prática de Engenharia, e se acha que podia ter sido uma medida interessante, uma medida eficaz, se é usada ou pondera ser usada em outras situações de guarda a paióis e a munição.
Eu penso que tem a ver com a aplicação prática, porque... Um binómio em qualquer unidade faz diferença na segurança. Até nas operações no exterior. Portanto, até nas operações, outro tipo de operações pode ser uma grande ajuda e faz falta. E neste caso da segurança, das instalações, etc., com certeza que... Só que também há outros problemas associados com os canídeos. E alguns, desde a própria, o processo de treino, de sustentação, o canídeo, grosso modo, eu não sou estilista, obriga também a ter um homem. Portanto, nós, quando falamos de um binómio, é um homem e um cão. Portanto, não é largar o cão...
Também nos antecedentes, no fundo, que o Sr. General subscreve, não é? Que refere no seu, na sua inspeção, refere-se à linha M, à existência de uma diretiva já de 2014, uma diretiva do Comando das Forças Terrestres, que determina, e cito, o Regimento de Engenharia 1 garante em exclusiva segurança aos paióis nacionais de tanques. Fim de citação. Perguntava ao Sr. General se esta situação alguma vez se verificou na realidade, se não é um dado contraditório com a realidade e com aquilo que se verificava desde 2007, que determinam que a Brigada de Reação Rápida e da Brigada Mecanizada facultem o efetivo de um sargento, um cabo e 6 soldados para a segurança dos espanhóis, e era este, aliás, o sistema que vigorava quando do furto em 2017.
A ver com a falta de pessoal, porque há a intenção de colocar no quadro orgânico ou de atribuir essa missão à unidade, e com certeza que não há efetivo para conseguir responder. E, portanto, devido à carga e que são sujeitos militares, a opção foi, penso eu, ponderado as vantagens e desvantagens, continuarem as unidades a contribuírem cada uma durante um mês para a segurança do paiol. Embora esteja de facto, eu vi esse o comentário, esse
Sr. General, sei que não é da sua competência direta, não é? Mas como refere isto no seu relatório, na sua inspeção, a verdade é que o Comando das Forças Terrestres, que é o autor desta diretiva em 2014, vem a 5 de agosto de 2016 concluir que o Regimento de Engenharia 1 não tem efetivos suficientes. Enfim, há aqui um gap, há aqui um salto de 2 anos de constatação, enfim, da realidade. Não é relativamente contraditório. Não é relativamente contraditório.
Se não foi executada essa diretiva, é porque havia limitações, e eu só posso ver limitações de pessoal, sinceramente. Não há outras razões, porque toda a lógica aponta para que seria preferível que fosse uma força de uma única unidade.
Na sua inspeção, o Sr. General identifica uma potencial fragilidade, a expressão não é minha, é assumida pelo Sr. General, geradora de desequilíbrios na qualidade do serviço de segurança prestado aos peões. E essa potencial fragilidade tem a ver com a heterogeneidade da formação dos militares e da falta de formação específica dos militares para funções de segurança. Não é? Dá inclusivamente o exemplo da formação, alguns serem paraquedistas, outros serem de especialidades em engenharia, e propõe que exista uma formação específica para militares que prestem serviço em infraestruturas como os paióis nacionais de tanques e outras infraestruturas sensíveis e que exigem uma missão de segurança específica. Confirma que era de facto assim em tanques e que há instâncias em que esse facto pode ser uma fragilidade e sabe se esta recomendação está a ser atendida atualmente.
A heterogeneidade, neste caso, o meu entendimento que era mais uma desvantagem do que uma vantagem. Pode haver situação em que seja vantagem. Por exemplo, nós temos pessoal de engenharia, se for sapador, se for um problema de natureza, tipo incêndio ou assim, está mais apto, ou em princípio estaria mais apto a reagir, porque nós estamos a falar em segurança física neste momento relativamente à questão da intrusão, mas a segurança não se esgota só na intrusão. Portanto, há situações em que isto até poderia ter funcionado a favor. Mas penso que é a melhor prática que seja de uma só unidade com um comandante que é atribuído, que no próprio local conhece e depois conhece os homens, sabe as deficiências deles, pode lhe dar uma determinada formação até diferenciada, do que ser de forças de regimentos diferentes com competências e capacidades também diferentes. Eu acho que isso é lógico. Por outro lado, também acho que em algumas situações poderá obrigar a ter uma formação mais particular, por exemplo, no caso, para não estarmos sempre só na questão da intrusão, por exemplo, combate a incêndios, etc. Portanto, há formações e temos desenvolvido esse tipo de formação para alguns militares. Agora, não sei exatamente quem é que está colocado nos paióis, sei, por exemplo, que em Santa Margarida há muitos militares da Polícia e do Exército e, portanto, tem uma formação de que se adequa, em alguns casos até, que não seria necessário, porque eles também têm outras funções que ali não vão fazer, reguladores do trânsito, por exemplo, ali não vão regular trânsito nenhum, como é evidente.
Muito obrigado. Uma última questão. O Sr. General refere também que, atendendo à escassez de efetivos e ao elevado número de serviço que os militares responsáveis pela segurança em tanques tinham de realizar, aquele trabalho era encarado ou podia ser encarado por alguns militares como um serviço bastante rotineiro, como um serviço muito pesado, e cito, com sentimento de um serviço punitivo e não de um serviço de elevada importância e responsabilidade. Fim de citação. No entanto, o dispositivo era de um sargento, um cabo, 6 praças, 8 militares com responsabilidade de segurança nos paióis. Era considerado pelos comandos operacionais, pela Brigada de Reação Rápida e outras instâncias, como adequado. Alguns camaradas seus têm vindo aqui justamente confirmar que era adequado, atendendo ao nível de segurança, atendendo ao nível da ameaça a que estas infraestruturas estava sujeita. O Sr. Major-General concorda, discorda destes seus camaradas? Acha, e pela pelas conclusões, enfim, robustas que faz e relativamente devastadoras sobre um conjunto de falhas concretas que existiam no terreno. Eu considero até bastante factual que devia ter sido reforçada esta estrutura e este dispositivo de segurança.
Convém relembrar que quando esta inspeção veio ao terreno, a perspectiva já é diferente, completamente diferente. Isto é como nós irmos para casa e dizerem-nos que tentou de ir às 10 da noite e dizerem, olha, começaram a assaltar e a arrombar casas, que entramos já completamente de uma forma diferente. Portanto, mesmo que fazendo um esforço, os inspectores que estiveram lá estão a olhar já em que a ameaça já se concretizou. Não há dúvidas sobre isso. Relativamente, se o efetivo é suficiente, depende também do treino, da formação e de quem comanda, porque nós estamos a prever, por exemplo, um ataque de 40, por exemplo, de 40 pessoas ao paiol, por exemplo. Mas 10 homens na República Centro-Africana entraram em contacto com 40. A melhor companhia que esteve projetada. Portanto, daria mais descanso a um comandante ter mais efetivo. Também deve-se ajustar a tipologia das rondas e os procedimentos da patrulha, ou da patrulha das rondas, ao terreno, à situação, à preparação dos homens, etc. Isso é algo que é natural que se deve fazer em qualquer tipo de operação. Se me dissesse 10 homens, melhor. Se, 16 homens, melhor ainda. Mais de um binómio, um cão ali, com certeza dava mais jeito. O que é certo é que até o dia 27 ou 28, face ao nível da ameaça, conseguiu corresponder. Se um comandante gostaria de ter mais, isso aí. Não há nenhum que não diga que não gostaria.
Muito obrigado, Sr. General. Agora, seguir-se-á a segunda ronda, em que os deputados situados à minha esquerda me sinalizaram já que não pretendem usar dessa faculdade. Pergunto se... Então, seria primeiro o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, porque a ronda segue o mesmo rumo, e, portanto, seria o Sr. Deputado João Vasconcelos o primeiro a iniciar. Portanto, faço favor, Sr. Deputado, são 5 minutos que lhe estão atribuídos, o mesmo à bancada do PSD, portanto, no final dessas questões que serão formuladas conjuntamente, o Sr. General teria a amabilidade de responder em conjunto também. Muito obrigado, Sr. Deputado. António Carlos Monteiro, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, queria agradecer todo o esclarecimento que prestou até agora, mas há aqui alguns pontos que não podem deixar de motivar esta minha intervenção. Eu confesso que há aqui alguns pontos que não consigo compreender. O Sr. General diz-nos aqui que a função da Inspeção-Geral do Exército é apoiar o General-Chefe. Diz também que não tinha limitações nos seus relatórios. Mas quem define a missão da inspeção é o Sr. General Luís Duarte. Quem decide o que é para fazer foi o Sr. General Luís Duarte. E naquilo que foi definido foi apurar as causas que levaram à ocorrência do furto e fazer as devidas recomendações. Ora, no relatório do Sr. General, Sr. Major-General, o que nos é dito é que há falha de unidade de comando, falhas, insuficiências e deficiências no plano de segurança, chegando a dizer que não se observou nenhum questionar ou proposta de reavaliação do plano de segurança, pois falhas, insuficiências, deficiências relativamente às infraestruturas, material, armamento e equipamento, e depois recomendações. Destaca apenas a segurança dos paióis nacionais de tanques deve ser integralmente metida apenas a uma unidade de escalão adequado, geograficamente localizada na proximidade. Ora, não há nenhuma recomendação relativamente àquilo que nós hoje sabemos que foi flagrante, que foi a falha da missão de segurança, especificamente do Regimento de Engenharia 1, que não seja feita nenhuma recomendação ao facto de não ter havido nenhum questionar por nenhum comandante relativamente ao que sucedeu, que não tenha sido recomendada a elaboração de nenhuma averiguação aos escalões superiores da hierarquia militar na sequência de falhas que, na realidade, são identificadas como falhas que têm uma natureza sistémica, no fundo é isso que resulta do relatório, não se propõe qualquer medida corretiva disto mesmo e, portanto, com toda a franqueza, depois de nos dizer que foi discutido previamente o relatório que iria apresentar a 17 de julho, que foi discutido previamente com o Sr. General Revisto Duarte a 12 de julho, com toda a franqueza, nós gostávamos de perceber, afinal, qual é a função do Inspetor-Geral. Se é averiguar, nomeadamente, o cumprimento da legalidade, por exemplo, nós não conseguimos perceber, tendo sido noticiado o que sucedeu à porta do Campo Militar de Santa Margarida com a Polícia Judiciária, o Sr. Major-General não sentiu que fosse seu dever, como militar e como Inspetor-Geral, na sequência dessa notícia, averiguar a verdade desses factos, o que sucedeu? Falou com o General Revisto Duarte sobre o sucedido? Propôs-lhe ou perguntou-lhe se queria que averiguasse o que é que tinha ocorrido a propósito dessa notícia? É que, Sr. Major-General, o seu sucessor, disse-nos aqui ontem, que quando foi noticiada o encobrimento que teria sido realizado, que teria proposto ao Sr. General, ou tinha perguntado ao Sr. General Revisto Duarte se deveria abrir um processo para averiguar o que é que tinha sucedido, e que foi o Sr. General Revisto Duarte que lhe deu instruções para que não o fizesse. E, portanto, gostaria que me explicasse quando há a ocorrência destes mesmos factos, porque é que parece que a Inspeção-Geral do Exército parece tolhida naquilo que seria a sua função enquanto inspeção, no sentido de propor, recomendar, propor ao Sr. General-Chefe medidas relativamente àquilo que conseguiu averiguar na inspeção, e porque é que não tomou iniciativa relativamente a factos que foram noticiados e que sabemos que, como o Sr. Major-General, aliás, o disse aqui, motivou, aliás, como sabemos, esta mesma comissão de inquérito. Mas aí, a primeira responsabilidade, se calhar, partiria ao Exército averiguar, até porque, como sabe, pelo título desta mesma comissão de inquérito, nós estamos aqui a averiguar as causas do sucedido em Tancos e também do encobrimento e das responsabilidades políticas relativamente ao sucedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que ficou a 8 centésimos de segundo. E agora, o grupo, para encerrar a segunda ronda, o grupo parlamentar. 2-12. Não testa a minha miopia, Sr. Deputado. Estava sem a prótese. Termina a segunda ronda o grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Berta Cabral, faça favor dos mesmos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. General, agora que tenho a oportunidade de o fazer, e agradeço-lhe bastante todas as respostas que nos trouxe nesta comissão de inquérito, que eu queria mais uma vez enquadrar aqui, que não se trata de uma comissão com vista a apurar responsabilidades disciplinares ou criminais, mas apenas responsabilidades políticas. E se nós insistimos aqui em algumas questões, é precisamente para perceber qual é que foi a responsabilidade dos decisores políticos em todo este processo. É verdade que algumas dessas responsabilidades já foram assumidas, o General Revisto Duarte como responsável máximo operacional, mas também político do Exército, já pediu a exoneração. O Ministro também, mas a verdade é que há ainda aqui algumas questões que não estão devidamente explicadas. E há uma coisa que já é dada por adquirida, porque esta já não é a primeira inquirição, já vamos variadíssimas, já ouvimos os responsáveis diretos pelas unidades, já ouvimos o chefe das Forças Terrestres, que nos trouxe aqui, de facto, um conjunto de questões e de depoimentos interessantes. Ouvimos também o general Jerónimo e sobre tudo isso nós temos que concluir que de facto havia, contrariamente àquilo que é habitual no Exército, houve aqui alguma interferência e alguma intervenção, diria abusiva, entre aspas, dos responsáveis políticos naquilo que era a atuação operacional do Exército. O general Jerónimo foi muito claro e isso levou à sua demissão, que foi interferência relativamente à sua atuação no Colégio Militar. E depois o general de Menezes referiu concretamente que tinha havido uma gestão militar, político-militar desastrosa de todo este processo. O general Serafim também achou isso e referiu concretamente que, ou levou-nos a concluir, que teria havido efetivamente interferência da tutela, sobretudo na questão dos 5 mandatos. E porquê é que eu refiro isso? Refiro isso porque não posso deixar de estranhar que um processo de inspeção, mesmo técnica extraordinária, tenha sido feito em 15 dias. E também não posso deixar de estranhar que 3 processos de averiguações tenham sido concluídos em 15 dias. Eu tenho que ser levada a concluir que havia má consciência, havia consciência pesada relativamente à admissão, à exoneração dos 5 comandantes, que não foi dita que era temporária, depois é que se tornou temporária, mas a verdade é que aquilo não era a vontade das chefias militares ter chegado àquele ponto de fazer uma exoneração, mesmo que temporária, de 5 comandantes. E, portanto, havia que resolver rapidamente a sua readmissão e voltar a trazê-los para as forças e para as suas unidades, ou para outras, conforme eles entendessem, mas trazê-los rapidamente para o serviço. Porque teve consequências nesses militares, na família desses militares e dentro do ambiente do Exército em geral. Esta é a primeira constatação. A segunda, Sr. General, é que, de facto, a sua inspeção da IGE faz 12 conclusões, chega a 12 conclusões e faz 46 recomendações. Nenhuma delas é para encerrar tanques. E a verdade é que quando apresenta as conclusões ao general SEM, a decisão de encerrar tanques ou de esvaziar tanques já estava tomada. Foi tomada no dia 12 de julho de 2017. E, portanto, o que se conclui, de facto, é que puseram a carroça à frente dos bois, decidiram esvaziar tanques, decidiram exonerar coronéis, decidiram várias questões que tiveram como única finalidade estancar aquilo que era a proliferação de notícias na comunicação social relativamente a tanques e fizeram isso seguramente com orientações políticas. Ninguém faz isso, nenhum chefe de Estado-Maior do Exército faz isso de modo próprio e por uma decisão solitária. Por muito que ele assuma isso, e eu até compreendo que assuma, faz parte da ética militar, mas a verdade é que ninguém compreenderia que isso fosse assim. E, portanto, esta é outra conclusão que eu quero chegar. E o que lhe queria perguntar é como é que o Sr. General, que apresenta todas estas conclusões e recomendações, que em simultâneo tem 3 processos de averiguações, todos eles também com conclusões, nenhum deles fala no esvaziamento de tanques. O que é que sentiu, se não se sentiu, que todo este trabalho tinha sido perfeitamente inútil, porque nenhuma das conclusões já era aplicável ou praticável face ao esvaziamento de tanques e face à transferência de todo o material militar para os outros paióis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhor General, agora faria a amabilidade de responder então às questões que colocaram os senhores e o Sr. Deputado.
As primeiras questões do Sr. Deputado António Vaz Monteiro, queria dizer que o nosso general-chefe, seja o qual for, não determina exatamente o que fazer em termos de pormenor. Portanto, distribui uma missão. Depois nós passamos, o processo passa por o que chamamos de restabelecer a missão, definir as tarefas que são essenciais ou mais importantes, face à interpretação que olhamos para a missão e depois como cumprir de acordo. Portanto, não é caso de dizer que o nosso general disse fecha a porta ou abre a porta, ou não sei quantos. atribuiu a missão e nós, a partir da missão, restabelecemos, vamos restabelecê-la no sentido da intenção do comandante e elaborar e executar as tarefas que foram consideradas importantes para o cumprimento da missão. O relatório não foi apresentado no dia 12, ou posso dizer, se eu dissesse ainda... O assunto foi discutido nessa reunião do dia 12, como outros assuntos, como também a toda a hora era decidido, falado entre nós. Portanto, o que eu posso dizer é que o general chefe nunca quando entreguei os relatórios, nunca lhe levei os relatórios que, já feitos, ou os drafts dos relatórios. De todas as inspeções. Portanto, agora, conversas sobre a inspeção, tínhamos tudo, quando nos encontrávamos, até com os camaradas, porque havia ali situações, não era violado nenhum segredo, porque nós estávamos dentro do problema que tinha havido um assalto e alguns até tinham ido depois a fazer a própria inspeção ao local. E podíamos comentar ou falar sobre um determinado aspecto ou outro. Questionar qualquer facto, o Sr. Deputado apresentou aqui o que consta do meu parecer, mas a primeira diz, concordo com as conclusões e recomendações deste relatório. Portanto, o que quer dizer que as recomendações também estão aqui, esta atrás, também cubro as conclusões que o próprio Coronel Inspector e a sua equipa produziram e, portanto, não ficamos destinados a isso. Faça relativamente à pergunta, questionar qualquer comandante por não ter proposto a revelação do plano de segurança. Eu não posso propor, isto é uma questão de iniciativa ou não de um comandante. Normalmente o comandante é de uma ordem e cumpre o melhor que pode. Poderá, se ele bem entender, colocar alguma questão ou apontar algum pormenor, etc. Ele já fazia um relatório de comando. Eu coloco isto porque é um facto que não detetei, não vi, tivesse alguma vez algum comandante que tivesse equacionado o plano de segurança em vigor e demais NEPs que apoiam, relativamente à situação de degradação sucessiva. Não quer dizer que fosse obrigatório os comandantes que contribuíam com homens para fazer. A responsabilidade sobre a manutenção é do comandante da unidade. E, portanto, relato o facto, porque é um facto, que não consegui encontrar, ou pelo menos a equipa não conseguiu encontrar nenhum documento em que houvesse um questionar sobre se era ajustado ou não este plano. Para propor a questão da Polícia Judiciária na Santa Margarida, penso eu. Já aqui informei que é norma, pensei que é norma, isto é uma parte legal, que só podem entrar nas instalações militares com mandato judicial. E, portanto, o problema foi resolvido, há haver processo ilícito disciplinar, era a cadeia de comando que devia atuar. Dessa razão, que não foi. Por outras situações... E o general-chefe foi questionado, outras situações, até fora deste processo, notou, como foi dito ontem pelo Sr. Major-General Fonseca, houve outras situações em que eu perguntei ou questionei sobre se deveria avançar ou não, e outras não estava à espera e recebo ordem direta para avançar. E, portanto, quais outra situação? Outras situações? Sem ser esta, dou-lhe, por exemplo, quando se dá a situação de, pelas normas da ONU, alguns militares que estavam indiciados por crime não poderiam ir para a República Centro-Africana. E nessa altura que se discutiu a execução da Carvalho ou não, e eu opinei que se deveria executar a Carvalho, mas proceder depois desta avaliação, e que foi muito complicada porque havia membros das equipas que iriam ser retiradas, propor ou sugerir que continuasse, de acordo também, isto não foi só conversa e decisão, a decisão não me competia, de que os elementos que foram substituídos, pela razão dos elementos que foram substituídos, pesarem e desequilibrarem em termos de execução, ou poderem desequilibrar a força de manobra, continuassem no território nacional para fazerem esse afinamento e só irem posteriormente. E, portanto, são questões que, e essas, eu acho que muito mais preocupantes porque têm nível de execução operacional do que se o comandante da guarda não deixou por ordem ou de quem é que tem ordem para não entrar a polícia judiciária, porque esse é o canal de comando respectivo que teria de saber se houve ilícito ou não. Portanto, há situações em que, efetivamente, eu não posso descrever porque algumas também não é necessário chegar ao general-chefe para tomar decisões, mas houve situações em que foram pedidas orientações ou propostas para executar missões a unidade ou o que seja. Relacionada com tanques, esta da PJ não foi. Eu não sei se todas as que tinha feito se respondi. O Dr. Roberto Cabral tinha aqui sim a inspeção em 15 dias. Eu já tinha, eu referi que todos nós queríamos resolver o tentar avançar o mais depressa possível sobre o relatório. E, portanto, aliás, nem é uma pergunta, o doutor é que diz nos comentários e que deveria haver uma consciência relativa. Eu acho que não posso opinar sobre nem sequer concordo com nenhuma das recomendações é desvaziar o... Não havia, mas também no momento em que estamos a fazer, a inspeção, está tudo em aberto. Portanto, havia obras que estavam planeadas, até foram executadas, e, portanto, eu pelo menos não tinha como facto de que seria esvaziar o paiol. Era uma modalidade de ação que podia ser execuível nas condições em que estamos. Portanto, não me refiro ao que... conseguiu-se distribuir por alguma razão, é porque... o trabalho não é inútil, apesar de gostaríamos de qualquer coisa que fosse concretizado, porque trabalho... Nós trabalhamos, neste caso concreto, com dois paióis, que são diferentes até no terreno. Um terreno plano, o outro está uma linha de água no meio, é cavado, há comandamento do superior, de um lado pode-se visionar o outro local, portanto, há ali mais outro, a iluminação também é diferente, as zonas de aproximação, os itinerários de infiltração, etc., também são diversos, mas o que observámos num também permite olhar de maneira diferente para o outro e vice-versa. Porque este choque, este termos pontos de apoio, pontos de referência, de porque é aquilo que sucedeu e ali sucedeu, supostamente, por aquela infiltração, com o corte de rede, etc. Não sei se foi, se não, espero que venha a ser apurado. Todo este trabalho não é inútil e, no mínimo, serve como treino. Porque olhámos para aquilo com os olhos, como se fosse amanhã, observar outra instalação e com problemas que detectámos, questões que defrontámos. Quer dizer, por exemplo, fala-se da desmatação, e é verdade, mas já há algumas áreas que a desmatação é por questões de incêndio. Porque, por outro lado, convém-nos que em determinadas posições fiquemos ocultados do outro lado. Portanto, são questões interessantes, não vale a pena aqui discutir, são questões de pormenores técnicos, que depois, quando vamos para outro terreno, para outra situação, o problema até pode ser exatamente o inverso. Mas isto não não lhe posso acrescentar mais nada, a não ser que... Doutora, trabalhamos sempre. E um sentinela, quando passa uma noite e não utiliza, diz: o que é que eu passei aqui? Não aconteceu nada e está lá. Ou deve estar.
Muito obrigado, Sr. General. Presumo que não haja terceira ronda. Foi colado atribuído a todos os senhores e senhores deputados. E, portanto, senhoras e senhores deputados, concluímos então assim hoje a audição do Sr. Major-General Manuel Lopes Nunes do Reis, a quem, em nome da Comissão, agradeço todos os esclarecimentos prestados em instâncias dos senhores e senhores deputados. E, antes de dar por encerrada a reunião, recordar apenas que a nossa próxima reunião será na próxima terça-feira, às 18 horas, exatamente. Portanto, senhoras e senhores, está encerrada a reunião.